esta audição. Eu posso falar em português e transmito aqui ao Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer da satisfação e da simpatia com que esta nossa Comissão Portuguesa acolhe o Sr. Presidente da Comissão do Parlamento Checo, da República Checa. Nós partilhamos convosco competências na área da cultura, fundamentalmente. Sei que o Sr. Presidente, pelo seu currículo, é um professor de profissão e uma pessoa ligada à área da educação e da cultura, desde sempre. E, portanto, é com satisfação que aqui na Comissão o acolhemos. Não vamos ter muito tempo, porque conhecem do nosso o calendário muito apertado de audições em que esta Comissão tem vindo a estar envolvida. E já hoje, a partir das 11 horas, retomamos audições importantes. De qualquer forma, eu não queria deixar de, em primeiro lugar, começar por entregar ao Sr. Presidente uma pequena resenha daquilo que é o essencial de legislação que nos parece, na área da cultura em Portugal, que nos parece ser útil para que os nossos colegas do Parlamento Checo possam conhecer, ficando, obviamente, à disposição quer da Sra. Embaixadora, quer de qualquer contacto direto da parte do Parlamento e da Comissão Parlamentar da República Checa para quaisquer esclarecimentos ou fornecimento de documentos adicionais que possam ser úteis. Eu não sei se querem usar da palavra já, se não, daria a palavra. Estavam aqui um conjunto de deputados da Comissão, não estão todos, os grupos parlamentares mais pequenos estarão a trabalhar neste momento em outras comissões, penso que ainda chegarão, mas está aqui, os deputados que estão aqui à minha esquerda são deputados do partido maioritário em Portugal, do partido do Governo, do Partido Socialista, e os deputados que estão desse lado são deputados do Partido Social Democrata, a segunda força política em Portugal e o principal partido da oposição. Eu depois darei a palavra a cada um dos senhores deputados, pelo menos de cada um dos grupos parlamentares, para poder também colocar qualquer questão. Mas ficávamos desde já, era à vossa disposição para ouvir o que eventualmente nos tenham a dizer e, porventura, a responder a questões que nos queiram colocar.
Dovolte mi, abych vás přivítal v našem parlamentu. Vítám tady předsedu výboru našeho partnerského parlamentu České republiky. Náš výbor s vaším výborem sdílí určitou část našeho zaměření, a to je kultura. My máme předběžné informace, že předseda výboru je povoláním profesor historie, takže to nás velice těší, že to je člověk, který se zajímá o kulturu a historii. Jak asi víte, náš program je velice náročný v těchto dnech a nemáme příliš mnoho času na toto setkání. Už v 11 hodin nás čeká velice důležité slyšení zde na půdě parlamentu, ale v žádném případě jsme nechtěli si nechat ujít příležitost se s vámi setkat. Hned vám tady předávám materiál, je to rezumé naší legislativy v oblasti kultury a jsme vám plně k dispozici i po vaší návštěvě, buď prostřednictvím velvyslanectví nebo v přímém kontaktu mezi našimi parlamenty, dodat vám jakékoliv dokumenty, informace, které byste potřebovali. Jsou zde přítomni zástupci větších parlamentních frakcí, ty menší strany zřejmě se účastní jednání v jiných výborech. Mám tady po levici zástupce Portugalské socialistické strany, je to vládní strana. a vpravo zástupce největší opoziční strany, portugalské sociálně demokratické strany. Rád bych dal slovo zástupcům těchto frakcí, aby vám něco řekli, a také samozřejmě si rádi v tom vyslechneme, co vás zajímá z naší práce.
No, já se mu poděkuju. Přivítám. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám poděkoval za příjemné přijetí. Jak jste řekl, náš výbor má v gesci také kulturu, a proto se mnou je zde také pan kolega Petr Pleva, který je předseda podvýboru pro kulturu, protože náš výbor má několik podvýborů pro ty dané oblasti, kterými se zabývá. Jednou z významných oblastí je právě oblast kultury, takže i na něj se můžete obracet, je to velmi dobrý odborník, neboť se v kultuře pohybuje i jako profesionál, navíc jako předseda podvýboru a dlouholetý člen našeho výboru se v legislativě výborně orientuje. Do gesce našeho výboru samozřejmě patří také Ministerstvo kultury, kdy pravidelně na naše setkání chodí buď ministr kultury nebo náměstci a zodpovídají se z té oblasti, kterou mají, to znamená oblast živého umění, do určité památek, mediální oblast a také oblast, která v České republice je důležitá, to je oblast církví. To také patří do gesce kultury. Já bych na úvod možná ještě představil paní doktorku Havrdovou, která je tajemnici našeho výboru, paní velvyslankyni a pana radu. Nemusím Portugalsku určitě představovat, protože ty zde jsou jako doma. Takže já děkuji ještě jednou za přijetí.
Gostaria de agradecer esta amável recepção na nossa comissão parceira do Parlamento Português. Está aqui comigo o vice-presidente da comissão e ele, ao mesmo tempo, é presidente da subcomissão da cultura. Acontece que a nossa comissão tem várias subcomissões que respondem para as diferentes áreas. O meu colega é membro de longa data da comissão, mas também é profissional da cultura e é especialista no que respeita à legislação checa na área da cultura. Queria deixar de apresentar também a nossa colega, a doutora Havrdová, que é secretária da comissão. Acho que não é necessário apresentar a senhora embaixadora, senhor conselheiro da Embaixada Checa em Portugal, que estão aqui em casa. Mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui conosco.
Bem, eu, antes de dar a palavra a cada uma das bancadas parlamentares, entretanto chegou a senhora deputada, que é de um outro partido, que é do Bloco de Esquerda, que também tem representação nesta comissão. De resto, esta comissão tem 5 partidos. Tem o Partido Maioritário, o Partido Socialista, o Partido do Governo, tem o Partido Social Democrata, tem o CDS, o Partido Democrata Cristão, tem o Bloco de Esquerda e tem o Partido Comunista. Eu, antes de dar a palavra já ao senhor deputado, ou senhora deputada do Partido Socialista, queria apenas referir que esta documentação que entreguei, tentei seguir um pouco aquilo que tinha sido o pedido que recebi da senhora embaixadora sobre as matérias, ou seja, tentando concentrar aquilo que existe na legislação nacional sobre o mecenato cultural, que hoje em dia é muito pouco, porque existiu em tempos uma legislação sobre o mecenato cultural, mas que foi revogada em 2008 e ainda não houve a criação de nova legislação sobre a matéria, sobre preservação de património cultural, e isto tem uma lei que é uma lei, enfim, bastante recente, é uma lei não muito antiga, mas que aqui ou acolá carecerá de alguma regulamentação, de algum desenvolvimento, e isso é que de momento ainda não existe. Mas genericamente a proteção dos bens culturais portugueses estão todos acertados o regime, está todo definido nesta lei que aqui vos entrego, sendo certo que, como sabem, também em termos da União Europeia depois há, está em discussão, de resto, um conjunto de, eventualmente, diretivas que possam regulamentar também a circulação de bens de interesse cultural, e quanto a isso, obviamente, que o nosso conhecimento é mútuo, conhecemos tanto como vós e, portanto, não. Eu dava já a palavra, penso que há a senhora Vice-Presidente da Comissão, que é a senhora Deputada Isabela Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de saudar a Comissão e o Sr. Presidente e dizer o quanto são bem-vindos a esta Casa, acima de tudo numa área com uma cultura que, no fundo, representa a identidade dos povos e que nos permite, dentro da identidade de cada um de nós, aproximar-nos na nossa diversidade, mas também na nossa identidade comum enquanto países que partilham valores e que estão a construir valores também, e que assentam acima de tudo muito naquilo que culturalmente nos identifica. E, portanto, manifestar a saudação do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e manifestar toda a disponibilidade, creio que é comum em toda a Comissão, a esta Comissão Parlamentar, a nossa disponibilidade para também conhecermos, dar a conhecer aquilo que considerarem importante do nosso país, mas também conhecer-vos, saber também das vossas experiências e podermos manter contactos futuros para que possamos conhecer as realidades e também, nesse sentido, irmos progredindo naquilo que as sociedades hoje assentes na cultura podem progredir com valores que são hoje partilhados, como os valores da liberdade e da democracia e assentes, acima de tudo, na dignidade humana. Nesse sentido, as nossas saudações, bem-vindos a esta Casa, sintam-na como vossa, porque, de facto, gostamos de vos ter cá e de saber que se interessam pela nossa cultura, pelas nossas matérias e pelo nosso modo de estar no mundo. Bem-vindos, muito obrigada.
Dobrý den, já bych vás, já jsem místo předsedkyně našeho výboru. Zdravím vás jménem Portugalské socialistické strany. My jsme velice rádi, že jste zavítali mezi nás a že jste partneři v té oblasti kultury a toho kulturního dědictví, protože to je dědictví, kde se reflektují hodnoty vytvořené našimi národy. My se snažíme podporovat diverzitu a na jedné straně a na druhé straně ta kultura také pomáhá vytvářet naši společnou identitu jako národa. Zástupci socialistické strany v parlamentu jsou vám plně k dispozici, abychom vám předali veškeré naše zkušenosti, informace o naší práci a tak jako vy máte možnost se seznámit s tím, jaká je situace v kultuře u nás, také bychom byli rádi, aby v budoucnosti ty kontakty pokračovaly a my se mohli seznámit s tím, co se v kultuře děje na vás. Čili ještě jednou vás velice zdravím, buďte tady jako doma.
Dou agora a palavra à senhora deputada Conceição Pereira, que é do PSD, e depois darei também à senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, se desejar usar da palavra. Faça favor.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar as boas-vindas desta delegação da Checoslováquia, dizer que são muito bem-vindos a esta Casa, que temos pena que seja por pouco tempo, mas temos a certeza que o pouco tempo que vamos estar aqui juntos vai ser bastante aproveitado e que a República Checa, sendo um país que se calhar muitos de nós ainda não tivemos a oportunidade de conhecer, desperta em nós um grande interesse pelo seu desenvolvimento e pela forma como está, tem também em termos culturais e em termos patrimoniais, uma riqueza que tem sabido preservar tal como Portugal, um país que não é grande, mas que em termos culturais e em termos de património tem também uma diversidade muito grande e tem alguns valores. Aqui o Sr. Presidente falou na questão da lei do património, que efetivamente precisa ainda de ser regulamentada em muitas áreas, mas nomeadamente na área dos monumentos classificados, temos já um trabalho bastante adiantado, nomeadamente aqueles que são património mundial e que já estão preservados e que já estão classificados, e por isso eu tenho a certeza que a vossa presença aqui vai com certeza levar e trazer-nos, que é isso que penso que na circulação que temos nos países da comunidade, procurar esta inter-relação que a cultura, nomeadamente, que muitas vezes não necessita de tradução, porque na área das artes não é necessária a tradução, a música, as artes, basta nós olharmos o património para que a linguagem seja universal e, portanto, nessa linguagem universal nós queremos que estabelecer as melhores relações e desejar-vos que a vossa presença na Assembleia da República levem as melhores recordações e, acima de tudo, levem elementos para continuar o vosso trabalho e que talvez um dia nós possamos também visitar-vos e trazer também informações que certamente vão ajudar-nos a enriquecer o nosso trabalho. Muito obrigada.
Senhora Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para, em nome do Bloco de Esquerda, saudar a Comissão Parlamentar de Cultura da Câmara de Deputados da República Checa, saudar a iniciativa de trocar experiências no âmbito da política cultural. Se em todas as áreas a ideia da identidade do local, por um lado, mas também a articulação e a coordenação do ponto de vista regional e global são essenciais, o âmbito da política cultural e a cultura são exemplares desse tipo de conhecimento local e desse tipo de necessidade de articulação regional e global. Saudamos, portanto, a vossa presença, agradecemos a vossa presença e a iniciativa de trocarmos experiências sobre política cultural que esperamos se possa aprofundar e continuar. Muito obrigada.
Tak, najdříve hovořila paní poslankyně Conceição Pereira z Portugalské sociálně demokratické strany. Vítám vás jménem politické skupiny PSD u nás v parlamentu. Je nám velice líto, že nebudeme mít mnoho času, ale určitě využijeme tento čas k seznámení se a k takovým výměně základních zkušeností. Česká republika je známá tím, že má velice bohaté kulturní dědictví a ne všichni ještě tuto zemi známe. Určitě v budoucnosti budeme mít příležitost se k vám podívat. U nás v Portugalsku, které je také menší zemí, máme zde významné kulturní dědictví a snažíme se uchovat ty hodnoty minulosti. Máme nový nebo nedávný zákon o ochraně památek a skutečně potřeba regulace v této oblasti. Jsme tedy relativně v začátcích, ale už jsme dosáhli pokroku, zejména co se týče památek světového dědictví, kulturního dědictví, máme je opravené a klasifikované. Budeme pokračovat i nadále v tomto trendu. Co se týče našich vztahů, naštěstí kultura, umění nepotřebuje tlumočení a překlad, hovoří univerzálním jazykem a my chceme poznat zkušenosti ze zahraničí, určitě budeme mít dobré vztahy a budeme mít příležitost i v budoucnu k výměně zkušeností. Možná někdy navštívíme i Českou republiku. Paní poslankyně za Levý blok se k nám přidala a také ona říká zdravím vás jménem politické skupiny Levý blok. Je velice významná takováto iniciativa výměny zkušeností v oblasti kulturní politiky a kultury. kultura přispívá k zachování místní identity na jedné straně, ale také k určitému skloubení těch hodnot kulturních na úrovni regionální a globální. A jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat v tomto významném jaksi v této významné oblasti kultury s našimi partnery z České republiky. Ještě jednou vás zdravím.
Vážené dámy, vážení pánové, já samozřejmě s panem kolegou Plevou jsme zde na oficiální pozvání a byli bychom rádi, kdyby váš výbor také naproti tomu navštívil Českou republiku, protože i v České republice je možné debatovat o oblasti, kterou máte v gesci, to znamená oblast kultury, oblast divadel, oblast živé kultury, oblast i církví, i oblast ochrany památek. To jsou témata, která jsou velmi významná, jdou napříč celou Evropou, protože Evropa má stejné dědictví vycházející z křesťanské kultury, z římského práva a z řecké demokracie.
Já bych na úvod velmi stručně představil kulturní oblast České republice a pak bychom se mohli věnovat vzájemným otázkám. Naše ministerstvo kultury, jak již řekl kolega Bartoš, má v gesci tři oblasti. Jedna z nich je kultura, ať už je to živá kultura, nebo architektonické dědictví, ale také movité kulturní památky. Další oblast jsou církve a náboženské společnosti. A třetí oblast jsou sdělovací prostředky. Co se týče církví a náboženských společností, podle zákona je u nás plná svoboda. Církví a náboženských společností stát pouze zajišťuje financování, protože u nás nemáme odluku církve od státu, takže pouze ministerstvo kultury posílá peníze jednotlivým církvím a náboženským společnostem, ale nikterak nezasahuje do jejich činnosti. Co se týče sdělovacích prostředků, ministerstvo kultury je místo, kde se vytváří zákony, které regulují oblast sdělovacích prostředků. U nás je zavedena plná svoboda projevu, která je garantovaná ústavou, a u tištěných médií je regulace velmi minimální. V podstatě jediná regulace je, že se v tisku zakazují projevy nenávisti a nesnášenlivosti v souvislosti s rasou, náboženským vyznáním, případně gender a podobně. A také 3 dny nenávist se zakazuje. A pak také sdělovací prostředky mají povinnost uveřejnit odpověď, pokud některým svým tvrzením se dotknou cti nebo dobrého jména fyzické nebo právnické osoby.
Nós estamos aqui a convite oficial dirigido ao nosso Parlamento e viemos também a retribuir este convite. Desde já convidamos os representantes da Comissão Parceira Portuguesa para visitar a República Checa para continuarmos a colaboração e intercâmbio de experiências nas nossas respectivas áreas. Nós temos competência na área da cultura, tanto cultura viva, como é teatro, música, circo, etc. A cultura é um bem muito precioso. A nossa cultura tem origem na cultura cristã, no direito romano e na democracia grega. o gestor do funcionamento na área da cultura na República Checa é o Ministério da Cultura e nós supervisionamos, portanto, o seu trabalho. As áreas de intervenção são as três maiores áreas, como já falei, a cultura viva, por um lado, e por outro lado, o património arquitetónico e os monumentos culturais móveis. A segunda grande área são as igrejas e as comunidades religiosas e terceira área, os meios de comunicação social. São então três áreas de responsabilidade tanto do Ministério da Cultura como da nossa comissão. No que respeita à área das igrejas e das comunidades religiosas, temos a plena liberdade de manifestação religiosa no nosso país. O Estado apenas contribui financeiramente para o funcionamento destas entidades, sem intervir de qualquer maneira no funcionamento deles. Na área dos meios de comunicação social, a nossa legislação desta área garante a plena liberdade de expressão, isto, aliás, garantido por nossa Constituição. Apenas a regulação acontece apenas quanto a algumas expressões de ódio motivado pela raça, pelo sexo ou pela pertença à classe social. E também os meios de comunicação têm obrigação de reagir no caso em que às vezes poderiam lesar a honra ou algum direito de uma pessoa singular ou de direito.
V oblasti elektronických médií je legislativa složitější, protože jsme vázáni směrnicemi Evropské unie. Plně jsme recipovali do naší legislativy evropskou směrnici o televizi bez hranic a nově jsme také recipovali do našeho práva směrnici o audiovizuálních službách na vyžádání.
Quanto à regulação dos meios de comunicação eletrónicos, a legislação é mais complexa. Temos a obrigação de transpor a legislação europeia, comunitária e, quanto a algumas mais importantes diretivas, essas já se encontram transpostas. Estou a falar da Diretiva Televisão Sem Fronteiras e os serviços audiovisuais a pedido.
Největší těžiště práce Ministerstva Kultury je právě v samotné kultuře, kde je ministerstvo zřizovatelem národních kulturních institucí, jako je třeba Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní muzeum, Národní galerie. A ostatní živé umění je zcela svobodné a je podporováno pomocí grantů z Ministerstva kultury. Co se týče ochrany památek, což je poslední kapitola, tam je naše legislativa velmi přísná, jakmile je některá nemovitost nebo movitá věc prohlášená kulturní památkou, je velmi přísný režim, jak je s ní možno zacházet, jak každé opravě, úpravě je potřeba souhlas odboru památkové péče. Také je možné získat státní příspěvek. My ovšem zápasíme s tím, že peněz na opravu památek je neustále málo.
Quanto às áreas de intervenção do nosso Ministério da Cultura, é o o Ministério da Cultura constitui algumas instituições culturais mais importantes, como o Teatro Nacional, Filarmonia Nacional, Museu Nacional, Galeria Nacional, e também contribui ao bom funcionamento de todas as manifestações da cultura viva. Para isso servem os subsídios do Ministério da Cultura. E ainda gostaria de tocar o tema da proteção de património. Nós temos uma legislação muito estrita nesta área e qualquer imóvel que seja declarado monumento cultural tem que se regir por regulação muito, muito estrita quanto a reconstruções e quaisquer obras feitas. O Estado também contribui financeiramente para a manutenção deste património, mas infelizmente os meios nesta área são muito escassos.
Já vím, že máme velmi málo času, ale přece jenom jestli nám ještě trošku zbývá, protože ochrana kulturních památek je jedna z nejdůležitějších oblastí, kterými se zabýváme. Chtěl bych vědět, jaká je situace v této oblasti právě u vás.
Sei que o tempo é pouco, hoje não podemos conversar durante muito tempo, mas pelo menos gostaria que nos contassem sobre a situação em Portugal, numa área que para nós é muito importante e é a conservação de património. Se quisessem partilhar as vossas experiências.
Eu agradeço estas breve apresentação feita pelo Sr. Deputado e pelo Sr. Presidente da Comissão da República Checa. Penso que ficamos todos com pena e penso poder falar em nome dos deputados desta Comissão de não podermos fazer uma verdadeira reunião de trabalho, como gostaríamos, porque só assim é que verdadeiramente podíamos ficar a conhecer em pormenor e discutir verdadeiramente experiências e visões que seguramente enriqueceriam a perspectiva que Portugal tem e o legislador português, que é o Parlamento português, tem de ter relativamente aos bens culturais, ao fenómeno cultural em si, não apenas aos bens, ao apoio às atividades culturais, à indústria da cultura. São áreas onde esta Comissão tem um interesse particular e seguramente que a troca de experiências e o conhecimento de caminhos diferentes que porventura estejam a ser trilhados na República Checa serão enriquecedores da reflexão que a todo o tempo temos que ir fazendo para aperfeiçoar os mecanismos de proteção, de apoio e de incentivo às indústrias da cultura, à proteção do património, a tudo o que tem que ver com a cultura, que no fundo está na raiz da identidade dos próprios povos e seguramente Portugal também, como assim é na República Checa. De qualquer maneira, outra oportunidade haverá seguramente e eu aproveito para agradecer já ao Sr. Presidente e ao Sr. Deputado, bem como a todos os restantes membros da comitiva, em particular à Sra. Embaixadora, e noutra oportunidade poderemos ter uma reunião mais aprofundada, uma verdadeira reunião de trabalho, que hoje ficámos um pouco pelas apresentações, ficámos a conhecer e numa primeira oportunidade aprofundaremos e trabalharemos em conjunto, que eu acho que isso é que é o que vai importar, quer para quem participar nessas reuniões, quer para o conjunto dos dois parlamentos e para os povos que são representados por esses nossos parlamentos. Muito obrigado pela nossa parte.
Eu tomo a palavra para agradecer a Bratislava, abych poděkoval za tu prezentaci české delegace. Bohužel dnes není čas na skutečnou pracovní návštěvu. My jsme na tom velice špatně s časem, abychom poznali podrobnosti vaší práce, zkušenosti, které by určitě byly velice užitečné pro nás a obohatily by naši práci. Jsme parlament, zákonodárce, který potřebuje znát zkušenosti, jak to dělají jinde, abychom mohli pracovat v té naší oblasti, podpořit jak kulturu, kulturní průmysl, ochranu památek. A v České republice jistě můžeme načerpat zkušenosti s odlišným přístupem a s jinou skutečností. Určitě budeme mít příležitost prohloubit tuto naši spolupráci. Kultura je velice důležitá v životě našich národů, pomáhá spolu vytvářet jejich identitu a doufám, že při příští příležitosti budeme moci se o tom pobavit hlouběji. Velice vám děkuji za návštěvu, jak kolegům z Českého parlamentu, tak z velvyslanectví. A zůstaneme dnes u toho seznámení se a příště budeme pokračovat budování této spolupráce mezi našimi partnerskými parlamenty.
Tak, vážený pane předsedo, já bych byl rád, kdybychom v Praze pokračovali dál v naší debatě. Děkujeme ještě jednou za pozvání a dovolte, abych vám na památku našeho setkání i jako jakýsi motivační prvek, abyste přijeli do Prahy, předal takový specifický český dárek. Je to české broušené sklo. Je to speciálně pro vás. A moc krát děkujem.
Senhor presidente da comissão, senhores deputados, espero que teremos oportunidade de continuar a nossa conversa em Praga. Agradeço mais uma vez esta recepção e como lembrança e uma certa motivação para que nos visitem, tenho aqui um presente específico, uma peça de cristal checo. Muito obrigado por este momento.
Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Com audição ao Sr. Engenheiro Zenal Bava, Presidente da Comissão Executiva da Portugal Telecom, a quem eu, em nome da Comissão, em meu nome pessoal, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade desde o primeiro minuto para estar presente entre nós. Houve apenas alguns acertos de agenda por força dos compromissos grandes e pesados que o Sr. Engenheiro tem na empresa. O Sr. Engenheiro está familiarizado também com a forma como esta audição está organizada e, portanto, vamos entrar de imediato numa primeira ronda, começando pelo Partido Requerente, o Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu começaria por agradecer ao Sr. Engenheiro Zé Nalvava a sua disponibilidade para estar aqui hoje presente. E passaria de imediato a colocar algumas questões, concretamente sete, que penso que não que serão suficientes nesta primeira ronda. Em primeiro lugar, pedir ao Sr. Engenheiro Zé Nalvava se nos pode explicar como e quando foi iniciado o negócio, ou o interesse, pelo menos pelo negócio, de compra da TVI, para simplificar o negócio com a Prisa, que julgo que todos sabemos do que estamos a falar. Não é? E nesse sentido, quem decidiu, em que momento, não é? Portanto, essa decisão foi tomada, e quem propôs dentro da PT que se avançasse com estas negociações. A segunda questão é, pois já, se nos pode fundamentar as razões pelas quais o negócio não teve concretização. Portanto, no fundo, porque acabou o negócio? Por que razão é que a decisão foi tomada somente entre duas pessoas, pelo que percebemos ontem das afirmações do Sr. Henrique Granadeiro? Portanto, foi uma decisão a dois e não de qualquer órgão da PT. Se isso nos pode explicar em que fase estava o negócio naquele dia 25 de manhã, quando se decidiu não concretizar esta mesma compra. Mas, essencialmente, era a fundamentação. Porquê que acabou? Por qual a razão? Não é? Em terceiro lugar, algumas contradições para nós continuam muito pouco explicadas. Designadamente, o conhecimento que o Governo teria ou não deste negócio. Se, na sua ótica, julgo que já compreendemos que não fazia parte das suas competências a relação direta, digamos assim, com o acionista-Estado, mas se lhe parece plausível ou razoável que um acionista numa empresa como o EPT, em que o seu engenheiro afirma recorrentemente e bem que está no exercício das suas funções defendendo os interesses dos acionistas, se lhe parece plausível que num negócio desta natureza, em que estamos a falar de uma televisão e, portanto, com uma licença, um bem público muito escasso, com uma licença dada pelo Estado, que um negócio desta natureza, em que não houvesse qualquer informação prévia, ou comunicação prévia ao Estado. E, por outro lado, se nos consegue explicar algo que ontem não foi explicado, que na quinta-feira à noite, supostamente, aí sim, através do seu chairman, a PT comunicou ao Governo que o negócio não se iria concretizar, e na sexta-feira de manhã o Governo comunica à PT que se vai opor ao negócio. É algo absolutamente inexplicável e, portanto, se nos conseguir ajudar a perceber o que aqui se terá passado, agradeceremos naturalmente. Por outro lado, uma outra contradição. Ontem o Sr. Dr. Henrique Granadeiro disse-nos que no dia 25 de manhã tomou a decisão, conjuntamente consigo, de abortar o negócio, mas no dia 25 à noite, todos nós portugueses, vários milhões de portugueses, assistiram a uma entrevista na RTP em que o Sr. Engenheiro continuava a defender todos os benefícios inerentes a esse mesmo negócio. E, portanto, não sei o que se terá passado durante esse dia 25, se nos conseguir ajudar a explicar qual a razão desta duplicidade de posições, agradeceremos também naturalmente. Quinta questão, se nos puder aprofundar qual a participação do administrador Rui Pedro Soares em todo este negócio, também gostaríamos, e designadamente qual a fundamentação do ponto de vista das suas competências internas na Comissão Executiva para estar envolvido nesta negociação. Sexta questão, se nos pode dizer, sem violar aquilo que evidentemente são regras próprias internas da empresa, qual a razão por que se demitiram dois administradores executivos recentemente e foi dada uma nota pública de que iria decorrer uma auditoria interna dentro da PT e se eventualmente tem alguma informação que considere útil e relevante para nós conhecermos a propósito desta mesma auditoria. Por último, se nos confirma que no dia 23 de junho convidou, ou sondou, pelo menos, ou abordou o Dr. José Eduardo Muniz para colaborar com a PT a partir daquele momento, ou daquela fase. Nesta primeira ronda eram estas as questões que queria deixar.
Agradeço, Sr. Deputado. Dou já a palavra. Antes de dar a palavra, queria só pedir aos senhores jornalistas, nomeadamente os gestores, para terem atenção às câmaras, para não cortarem o ângulo de visão, uma vez que esta audição está a ser transmitida, para não cortarem o ângulo de visão dos senhores deputados e das pessoas que tiveram usado a palavra, nomeadamente o Sr. Engenheiro Zé Nalbado. Dou a palavra ao Sr. Engenheiro Zé Nalbado.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e, naturalmente, aos seus deputados, e passava já a responder às questões que foram aqui levantadas. Eu penso como a primeira pergunta, como e quando é que foi iniciado o negócio de TVI, eu acho que é preciso situar um pouco o negócio de televisão naquilo que é a estratégia da Portugal Telecom. A Portugal Telecom, no ano 2007, sensivelmente em setembro, tomou uma decisão voluntária de separar o seu negócio de cabo daquilo que constituía na altura o perímetro do seu grupo. E fê-lo não por imposição de ninguém, como de vez em quando aparece por aí escrito, fê-lo por uma convicção muito clara de que nós tínhamos que corresponder àquilo que tínhamos, de alguma forma, prometido aos nossos acionistas, a quando da OPA hostil da SONAI, e naquela altura tínhamos que tomar uma decisão. Ou mantemos os investimentos em Portugal e mantemos o perímetro da PT Multimédia, ou se vendemos o Brasil. E naquela altura nós decidimos que era fundamental manter o nosso investimento na Vivo, por duas razões. Primeiro, porque a Vivo passava por uma fase de reestruturação e muito do valor potencial futuro do grupo poderia vir do Brasil. Segundo lugar, nós tínhamos uma firme convicção de que a escala no nosso negócio é fundamental para nós podermos sobreviver a médio e longo prazo. Se queremos efetivamente ter na Portugal Telecom um projeto empresarial independente, de base portuguesa, nós temos que atingir, por exemplo, 100 milhões de clientes, porque senão não temos acesso à tecnologia, ou se tivermos acesso à tecnologia, não temos acesso à tecnologia a preços competitivos que depois poderiam traduzir em preços simpáticos para os nossos consumidores. E é nesse enquadramento que nós decidimos separar a PT Multimédia e apostar nós próprios na transformação do nosso negócio fixo, que perdia cerca de 100 mil linhas por mês, através de um reposicionamento da oferta. Portugal Telecom deixou de ser uma empresa que vendia telefone fixo, deixou de ser uma empresa que vendia internet banda larga, o SAP lá da ADSL, e passou a ser uma empresa que vendia 3 serviços em um, com o nome e com a marca do Mel, e a partir dessa altura, o centro de gravidade de tudo que nós fizemos na nossa empresa passou daquilo que era um monoplay ou double play para um triple play. Essa decisão foi tomada no âmbito de um plano estratégico que nós aprovámos no Conselho de Administração em abril, mas o plano começou a ser trabalhado logo no início do ano 2008. Então a decisão da Portugal Telecom investir na televisão e em conteúdos de televisão, Portugal Telecom, sem a PT Multimédia, acontece no início do ano 2008, quando nós começamos efetivamente a desenhar a nossa estratégia de reposicionamento do nosso negócio fixo. Sem querer antecipar e queimar etapas, a boa notícia é que, de facto, a nossa estratégia tem dado resultados. Aquilo que era uma empresa que perdia cerca de 100 mil linhas de telefone por trimestre, hoje em dia perde cerca de 14 mil linhas. Nós estamos a ganhar cota de mercado na televisão. Nós já temos, em 21 meses, cerca de 23% e qualquer coisa de cota de mercado. E, por isso, a confiança dos portugueses no serviço Mel, de facto, enche-nos de muito orgulho e, de facto, tem permitido transformar um negócio que estava em queda num negócio que está a crescer. Está a crescer clientes, está a crescer receitas e até a margem bruta, ano para ano, cresceu. Por isso, a nossa relação com a televisão, na era pós-PT Multimédia, começou desde o início de 2008. Se situarmos o grupo antes do spin-off, a nossa relação com os conteúdos começou no ano 1998. Aliás, eu tive na génese do acordo que nós fizemos com a SIC. Na altura, eu ainda não trabalhava na Portugal Telecom. Eu era um banqueiro, trabalhava na banca de investimentos e era assessor financeiro da Portugal Telecom. E em 1998 eu intermediei o contrato que a SIC fez com a PT Multimédia e que levou à criação da SIC Notícias, do SIC Radical, da SIC Mulher e de uma coisa que agora já não existe, que era o SIC Gold, que entretanto se transformou na SIC Mulher. E por isso, eu costumo dizer que os canais da SIC tiveram vários pais, infelizmente não havia nenhuma senhora na negociação, éramos todos homens, mas de qualquer maneira, em 98, já a Portugal Telecom estava bastante envolvida no negócio dos conteúdos. Por isso, quando se discute o envolvimento do Grupo PT no negócio de televisão ou nos conteúdos de televisão, é preciso ter presente que isto é uma relação que já tem cerca de 11, 12 anos. Ouvi já várias vezes falarem sobre o sucesso e o insucesso da Portugal Telecom na gestão dos conteúdos. Quem diz isso não sabe do que fala, até por uma razão. Se a Portugal Telecom não tivesse investido em 1998, ou se quiser, em 1997, em projetos como CNL, provavelmente hoje o consumidor português não teria uma oferta tão alargada de conteúdos feitos em Portugal e na língua portuguesa. Naturalmente que, quando se analisa o posicionamento da PT e o sucesso ou insucesso da PT no negócio de conteúdos, tem que se ter presente que nós somos uma empresa que tem, aproximadamente agora, receitas de cerca de 6,8 bilhões de euros. Nós somos uma empresa que tem um EBITDA de 2,5 bilhões de euros. Nós somos uma empresa que tem resultados líquidos próximos de 700 milhões de euros. E, por isso, nós muitas vezes investimos naquilo que são projetos, que são greenfield, justamente para despoletar uma transformação do mercado. O negócio do CNL, o investimento na RTPN, teve na sua gênese a necessidade, se quiser, de abanar um bocado o mercado de conteúdos em Portugal, porque as empresas não queriam investir em canais pagos para promover a chamada TV por subscrição. E por isso, nós sempre tivemos uma intervenção muito forte na área dos conteúdos, já de 98. Nós nos consideramos os pais da TV por subscrição em Portugal. Se a Portugal Telecom não tivesse feito esse investimento todo, provavelmente hoje o nosso país, nas comparações que nós fazemos na União Europeia, a nível da penetração, da televisão, da banda larga, por exemplo, do celular, do móvel, nós não apareceríamos entre os 5 ou 6 países de maior sucesso na Europa, que até desafia um pouco a gravidade, porque o nosso rendimento per capita, em qualquer correlação que você faça, vai verificar que nós estamos muito acima daquilo que o mercado permite. Por isso, em relação a essa sua pergunta, a primeira, quando é que foi iniciado? Há muito tempo. Há muito tempo. As nossas negociações e as nossas conversas com a TVI são inúmeras durante o ano. Posso lhe dizer, ainda ontem fechamos um conteúdo em alta definição. Quando se trata de estar no mercado, nós estamos a negociar com produtores de conteúdos todos os dias. Então, nessas reuniões regulares que nós tínhamos, efetivamente o que acontece é que naquele dia 19, as conversas que anteriormente eram conversas sobre internet, sobre publicidade, sobre compra de conteúdos, sabendo todos que a Prisa, de facto, era uma empresa que era vendedora de uma participação minoritária, é preciso ter isso presente, evoluíram e nós, de facto, no dia 19, esboçamos aquilo que podia ser um acordo que ia para lá meramente de compra de publicidade, de compra de uma, diria, relação de internet, que por acaso até fechamos com a SIC, e que ontem foi aqui mencionado pelo chairman da PT, e foi de facto no dia 19 em que as coisas aceleraram. Era fácil nós trabalharmos depressa com eles por várias razões. Primeiro, nós temos um contínuo de relações com a Prisa e com a Mídia Capital. Não lhe consigo precisar quantas reuniões é que fiz com eles nos últimos 2 anos, mas foram inúmeras. Discutimos tudo e mais alguma coisa. Talvez as pessoas não se lembram e não tenham razão para se lembrar. A PT era uma potencial candidata ao 5º Canal. Nós fomos buscar o caderno de encargos, analisamos o caderno de encargos e decidimos não concorrer. Aliás, a vontade de nós entrarmos no negócio de produção e de agregação de conteúdos estava presente no caderno de encargos que nós fomos buscar do 5º Canal. E depois, por acaso, se quiserem, podemos discutir, decidimos não avançar por esse caminho. E por isso, no dia 19, nós aceleramos o processo, esboçamos aquilo que podia ser um entendimento, discutimos numa reunião o que é que podiam ser os traços gerais de uma transação e, tipicamente, e muitos dos senhores são advogados, conhecem o que é que são MOUs e term sheets, são documentos relativamente simples que definem 3 coisas fundamentais. O preço, definem os direitos dos minoritários, porque nós íamos ser um acionista minoritário, e depois, naturalmente, decidem a governança, qual seria a representatividade numa eventual transação que nós fizéssemos, que política que nós poderíamos ter na sociedade. E posso aqui dizer que nós vimos nomear 3 administradores em 9, acho que não estou a quebrar nenhum sigilo profissional, até porque essa informação já apareceu nos jornais, nós íamos nomear 3 administradores em 9, nós não íamos nomear o Presidente do Conselho de Administração, nós íamos ter um elemento na Comissão Executiva da Mídia Capital e seria com o pelouro financeiro, de controller financeiro, administrador financeiro, porque, como também já foi dito aqui, os maioritários é que mandam e nós, como minoritários, o que temos que garantir é que temos cláusulas de saída e cláusulas que nos protejam num investimento desses. E por isso, a primeira resposta penso que tenho a dar. No dia 19, quando nós começamos efetivamente a esboçar e diria quase que detalhar o que é que podia ser uma potencial transação, ainda trabalhámos aquele fim de semana, e no dia 21, que é um domingo, eu informei o Dr. Henrique Granadeiro com o chairman. Eu tenho uma relação com o Dr. Henrique Granadeiro que vai para lá de uma relação do chairman-CEO, até porque eu e o Henrique já convivemos na PT há muitíssimos anos. Ele já foi meu presidente, eu já fui presidente dele, e por isso nós já, nós na OPA trabalhámos em equipa, os dois, na defesa da nossa empresa, e por isso nós temos uma relação que é mais informal do que tipicamente é uma relação entre um chairman e um CEO, que não conhecem, que nunca trabalharam juntos. Nós já trabalhámos juntos, já estivemos nas trincheiras juntos, lado a lado, e por isso, nesse aspecto, eu, no domingo, informei o Dr. Henrique Granadeiro que se esboçava uma transação que, estrategicamente, fazia todo o sentido para a PT, que, financeiramente, era muito atrativa para a PT, criava valor para nós, criava valor também para quem vendia, porque tinha que criar valor para quem vendia. Porque quem estava a vender num enquadramento de mercado que não era simpático. Normalmente os negócios fazem quando há uma vontade de vender e uma vontade de comprar. E quando quem quer vender tem que fazer um refinanciamento significativo da sua dívida, tipicamente, como deve imaginar, quem compra, compra numa vantagem até negocial forte. E por isso era uma transação que era muito boa para nós que estávamos a comprar, mas também para quem vendia, porque o alinhamento entre a estratégia da Mídia Capital e da PT iria permitir fazer coisas que eu considero absolutamente fabulosas para o consumidor português. Aquilo que a PT já fez para o consumidor português com o mel, em cima da tecnologia, é algo que nós queríamos replicar também nos conteúdos. Aliás, vocês sabem que nós estamos agora a lançar uma mega campanha de conteúdos 3D. Esses novos formatos HD 3D só são possíveis se efetivamente nós pudermos trabalhar com os fornecedores de conteúdos numa relação que vai para lá de eu distribuo e você produz. Se for uma relação dessas, naturalmente essa relação vai trabalhar para os mínimos e nunca para os máximos. No domingo, que era dia 21, falei com o Dr. Henrique. Ambos concordamos que era de continuar a trabalhar a transação, porque de facto, estrategicamente era boa, financeiramente fazia todo sentido, vamos continuar a trabalhar. O Dr. Henrique Granadeiro, que tem uma larga experiência política e conhecimento, e é uma pessoa muito sénior aqui da nossa sociedade e dos meandros da política, chamou-me a atenção que o enquadramento político era capaz de ser complicado. Eu, sinceramente, se quer que lhe diga, não é o tipo de raciocínio que eu faço na minha comissão executiva. Para isso eu tenho o órgão que é o Conselho de Administração, que é a minha tutela, e por isso não me preocupei demais com esse aspecto, porque achei que no fórum adequado, se e quando a transação fosse agendada, esse tema seria tomado em consideração, mas com certeza que não seria ao nível da Comissão Executiva, onde estão profissionais que, acima de tudo, querem fazer mais e melhor para os seus clientes e criar valor para a empresa, devíamos nos condicionar. Continuamos a trabalhar e foi nesse domingo que, efetivamente, nós continuámos a avançar. Depois houve uma fuga de informação no dia 23, que foi uma terça-feira, e nós respondemos a essa fuga de informação com um comunicado. Esse comunicado foi solicitado pela CMVM, aliás, a CMVM em Portugal pauta-se por, eu diria, critérios que são, para mim, dos mais rigorosos que eu conheço nos mercados capitais, e obrigou-nos a fazer, ou solicitou que a PT fizesse um comunicado, comunicado esse que nós fizemos e que, acima de tudo, dizia que nós analisamos vários cenários, que é verdade, e que, não, contudo, não tínhamos celebrado nenhum acordo. Esse comunicado foi feito na terça-feira e depois houve uma série de precipitação de eventos nos dias subsequentes que depois levaram com que eu e o Henrique decidíssemos que não era oportuno agendar esta transação ou esta potencial transação que, repito, era para a compra de uma posição minoritária, porque muitas vezes quando se fala de uma forma abrangente, a PT ia comprar a TVI, a PT não ia comprar a TVI, nem ia comprar a Mídia Capital. A PT, se tivesse feito o quinto canal, ficava com 100% do quinto canal. Se a PT tivesse feito essa transação com a Mídia Capital, ficava com 35% da Mídia Capital. E na quinta-feira, final da manhã, eu e o Dr. Henrique Granadeiro decidimos que não era oportuno agendar essa transação, nem na Comissão Executiva, que é um fórum mais técnico, mais, diria, executivo da empresa, nem no Conselho de Administração. E se o tema foi discutido no Conselho de Administração, foi no ponto de diversos, porque, de facto, houve uma mediatização desse potencial investimento que, naturalmente, não passou ao lado de ninguém que está no Conselho de Administração da PT, e esse Conselho de Administração depois mandatou-me para ir explicar, essencialmente, o comunicado que nós tínhamos feito à televisão. Segunda pergunta que me fez, porquê é que acabou o negócio? O negócio nunca acaba. No mundo do negócio não há essa palavra, nunca vamos fazer, porque ficamos refém de algo que nós sabemos que, especialmente no setor das telecomunicações, pode mudar repetidamente. Os senhores sabem perfeitamente que, quando nós analisamos hoje o nosso setor, a rapidez da transformação, quer do modelo do negócio, quer daquilo que deve ser o mission statement das nossas empresas, muda radicalmente. Se demorou, todos nós conhecemos o fenómeno do rádio, se demorou 38 anos para o rádio se massificar e atingir 50 milhões de usuários, no caso das redes sociais, todos nós conhecemos, tudo isso aconteceu em 2 anos. Hoje a Facebook, se fosse um país, seria o terceiro país de maior população no mundo. E tudo isso aconteceu em apenas 2 anos. Ou seja, o nosso negócio está em permanente transformação. Só não vem quem não quer. E do ponto de vista da PT, nós, para irmos ao encontro dessa transformação e para continuar a garantir que os investimentos que estamos a fazer na infraestrutura geram o retorno que é exigível para que nós possamos aí sim satisfazer os nossos acionistas, passa por nós também transformarmos o nosso negócio. E por isso, nós, o que decidimos é que não era oportuno agendar a discussão desta transação no nosso Conselho de Administração e na Comissão Executiva. E não agendamos. Não, porque não. Eu explico-lhe. Acho que tentei explicar, mas posso repetir. Porque considerou-se que a mediatização do caso passou, chegou a um limite tal que não havia condições para poder se fazer uma transação entre duas empresas privadas que fazia todo sentido estratégico e que era um bom negócio para ambas as partes, porque a mediatização do negócio chegou a um limite tal que nós não podíamos simplesmente ignorar e fazer a coisa certa para a empresa. E a coisa certa para a empresa era concluir a transação, não tenho dúvidas em relação a isso. E se hoje tipo, pudesse fazer a transação e pudesse voltar atrás no tempo e fazer as coisas, faria exatamente como nós fizemos há 8 ou 9 meses atrás. Não afirmo isso sem nenhum tipo de reserva. Em relação ao conhecimento do Governo, eu não tenho, a minha tutela é o Conselho de Administração da Portugal Telecom. E por isso eu sou Presidente de uma Comissão Executiva, trabalho com pessoas em quem confio e que merecem toda a confiança. Não existe filiação política na Comissão Executiva da PT. Isso para mim é totalmente irrelevante. As pessoas, a partir do momento em que integram a Comissão Executiva da Portugal Telecom, são membros da Comissão Executiva da PT e trabalham comigo independentemente dos seus interesses clubistas, políticos. Não me importa para nada isso. O que me importa é que entreguem os resultados e que, acima de tudo, respeitem o código de ética que a empresa tem. Em relação ao tema do Governo, eu já disse várias vezes, o tema não foi agendado nem na CE nem no CA. Se a pergunta é objetiva, se eu falei com o Governo sobre esta transação, a resposta é eu não falei com o Governo sobre esta transação. Porque a minha tutela é o Conselho de Administração e por isso eu nem sequer levei o tema ao Conselho de Administração, nunca poderia ter falado com o Governo, até porque as relações com o Governo não passam por mim como Presidente da Comissão Executiva. Em relação à quinta-feira que eu fui para a RTP, para que fique claro, eu e o Henrique, no final da manhã daquela quinta-feira, decidimos que não era oportuno agendar um negócio, por causa da mediatização do caso. Naturalmente, talvez um pouco contrariado, mas pronto, é assim, é o que é. Não vai dar para agendar, então não agendo nem na CE nem no CA. Repito, eu tenho uma relação de amizade e de parceria com o Dr. Henrique Granadeiro e, por isso, a minha relação com ele, é preciso explicar, não é uma relação só típica de um CEO, Chairman, tipo Primeiro-Ministro, Presidente da República. Nós falamos de várias coisas regularmente, no corredor, tomamos café juntos, ou seja, nós somos pessoas que interagimos, até porque os pontos de vista dele sobre determinados assuntos me interessam, até pela experiência que ele tem e naturalmente, a experiência não só profissional, como também política. E por isso, na quinta-feira, eu fui à RTP mandatado pelo Conselho de Administração da PT. Eu fui, essencialmente, explicar duas coisas. Fui explicar o comunicado que nós pusemos cá fora na terça-feira, a dizer que analisamos vários cenários com a TVI, que não houve celebração de acordo. Uma das hipóteses era nós podermos investir no capital, podermos ser um investidor minoritário. Fui explicar isso. E a segunda coisa que fui explicar, a pedido específico do meu Conselho de Administração, é que a Portugal Telecom, sendo cotada na Bolsa de Nova Iorque, na Bolsa de Lisboa, sendo Sarbanes-Oxley compliant, é uma empresa que rege por critérios de transparência e rigor. Naturalmente que tomamos em muita consideração as palavras do Sr. Presidente da República, que eu admiro, que eu respeito pessoalmente e institucionalmente, e naturalmente nós achamos, no Conselho de Administração, que face àquilo que tinha sido uma preocupação manifestada pelo Sr. Presidente, nós tínhamos que esclarecer que, de facto, houve transparência na transação, tudo que a PT faz é transparente, e foi isso que me levou à RTP naquela noite. Naquela noite, a única coisa que eu fui fazer foi reafirmar a importância estratégica da transação, que a transação criava valor, que isso é a única coisa que nos guia na PT todos os dias. Nós estamos na PT para servir melhor os nossos clientes, nós queremos continuar a ganhar cota de mercado, e foi isso que eu fui explicar na quinta-feira. Em relação à participação do Dr. Rui Pedro Soares. O Dr. Rui Pedro Soares tem pelouros lá na PT, na Comissão Executiva da PT, são vários pelouros, mas eu também queria deixar aqui claro duas ou três coisas. Primeiro, independentemente dos pelouros que eu atribuo na Comissão Executiva, e isso é uma responsabilidade minha como Presidente Executivo, eu solicito a presença dos meus colegas da Administração em quaisquer projetos que eu considero oportuno, não oportuno, dependendo da disponibilidade ou dependendo da vocação de cada um, independentemente dos pelouros que têm. Eu não sou refém dos pelouros. Para mim são 7 pessoas, eu mais 6, qualquer um deles tem que estar disposto a colaborar comigo, com o meu CFO, independentemente dos pelouros que tem, dependendo da sua especialidade, sua maior sensibilidade em relação a determinados assuntos, ou simplesmente pelo facto que estava presente naquela altura na empresa. Eu, por norma, como venho da banca de investimentos, não gosto de fazer reuniões sozinhos, a não ser que seja solicitado para que seja um one-on-one. Tipicamente, eu faço sempre reuniões acompanhados. Por duas razões. Primeiro, porque garante, desde logo, que haja um acompanhamento, porque eu não posso centralizar tudo na nossa empresa, por isso nós temos que, acima de tudo, como ferramenta de gestão, nos multiplicarmos. E, segundo, porque, sinceramente, gosto de ter testemunhas nas reuniões para garantir que percebi as coisas e posso ter interpretado mal, então temos sempre alguém com quem eu possa contrastar o que aconteceu na reunião. O Dr. Rui Pedro Soares participou na reunião do dia 19, é uma pessoa que era presidente da APAN, tinha sido nomeado presidente da APAN, penso, por todos os anunciantes. É uma pessoa que tinha alguma sensibilidade também ao negócio de publicidade, nomeadamente na sua vertente desportiva, porque ele geria os patrocínios de futebol. Era a pessoa que estava à mão, que estava disponível, foi comigo à reunião. A reunião se transformou em muito mais do que mera discussão de publicidade, mera discussão de conteúdos. Transformou-se numa discussão, efetivamente, de uma compra, de uma participação. A partir do momento em que isso acontece, eu fechei o circuito, Rui, eu, e chamei imediatamente o CFO da PT, que é, essencialmente, a pessoa que tem a responsabilidade pelo balanço da empresa. Então, fechamos a equipa em 3. E a equipa passou a 4, a partir do momento em que eu informei o Dr. Henrique Granadeiro, no domingo à noite. Em relação à saída dos dois administradores da PT, foi uma decisão voluntária deles, que quer eu, quer o Dr. Henrique Granadeiro, chairman da PT, aplaudimos. Achamos que eles têm direito de tomar as posições que considerem importantes para eles, a título pessoal, do ponto de vista legal. O facto de serem administradores da PT não deve, com certeza, limitar o direito que eles têm à defesa do seu bom nome e dos seus interesses pessoais. Agora, eles também entenderam que, sendo administradores da PT, isso tirava alguma flexibilidade para fazerem tudo aquilo que achavam que era correto. E então demitiram-se e nós, de facto, louvamos a dignidade do ato. O que eu também posso dizer é que os dois administradores da PT, no ano 2009, cumpriram os seus resultados, entregaram os resultados a que tinham que entregar dentro dos seus pelouros. E, por isso, em relação ao desempenho deles, não vou querer acrescentar muito mais do que isso, porque isto é um tema interno que eu vou discutir com a nossa Comissão de Avaliação, mas não queria deixar aqui uma palavra de apreço, porque, de facto, ambos entregaram os resultados que tinham que entregar no âmbito dos pelouros que tinham. Finalmente, em relação à reunião do Dr. José Eduardo Muniz, esclareci o seguinte. As reuniões que eu tenho com as pessoas que são amigas, conhecidas, são reuniões privadas. Uma vez que ontem isto foi aqui falado e deixou de ser privado, eu então vou simplesmente dizer o que aconteceu na reunião. No dia 23, houve a fuga de informação no jornal I. Nós colocamos um comunicado cá fora. Eu tenho um grande apreço profissional pelo Zé Eduardo Muniz. Nós temos uma relação muito simpática, de grande empatia. E então, eu achei que era importante que eu informasse a ele, pessoalmente, que ia sair um comunicado, porque achei que não era elegante que ele soubesse, através da Bloomberg, da Reuters, que a PT estava a negociar uma compra, vários cenários, incluindo uma tomada de participação na mídia capital. Achei que, face à relação de amizade que tínhamos, e de grande empatia profissional, que isso era o mínimo que eu podia fazer. Falei com a Prisa, falei com o Dr. Manuel Polanco, E disse ao Dr. Manuel Polanco que eu gostaria de falar com o Zé Eduardo Muniz e pô-lo ao corrente, até porque nós íamos fazer um comunicado público sobre isso. E o Dr. Manuel Polanco achou bem que eu fizesse essa essa conversa com ele, que era acima de tudo uma conversa entre duas pessoas que se conhecem e não era necessariamente uma reunião formal de discussão do negócio da TVI. De tal maneira que eu nem me preocupei em fazer a reunião, tipo num beco escuro, alguns em Lisboa, não, filo num hotel, em Lisboa, por conveniência perto de onde eu vivo, até porque assim podia ir logo para casa e tratar de outras coisas, e filo num sítio público. Não, nem sequer me preocupei em esconder onde quer que seja. E nessa reunião, efetivamente, eu disse ao José Eduardo Muniz que contava com ele, na mídia capital, que contava com ele para apoiar o MEL, porque o que nós preconizávamos nessa transação era, acima de tudo, uma relação de proximidade com a mídia capital para que nós pudéssemos trabalhar melhor os conteúdos para ir ao encontro daquilo que nós achamos que os clientes portugueses querem. Ao mesmo tempo, nós queríamos, de facto, aproveitar esse know-how do Zé Eduardo para trabalhar a nossa própria grelha de conteúdos do MEL. Não podemos esquecer que a Portugal Telecom, por ano, investe cerca de 90 milhões de euros em conteúdos. 90 milhões é muito dinheiro. Agora, contextualizem os 90 milhões em relação àquilo que era o potencial investimento que nós íamos fazer na mídia capital. Sem revelar os números, estamos a falar de um ano, essencialmente, de investimento que nós fazemos na compra de conteúdos. Essa é a materialidade da transação que nós estávamos a falar. Naturalmente, nós achamos que é possível aumentar significativamente a eficácia do investimento que fazemos. E há uma coisa que nos perturbava na área dos conteúdos, que era o seguinte: uma parte importante desse investimento que nós fazemos nos conteúdos é dar dinheiro a um concorrente direto nosso. Nós gastamos cerca de 34 milhões de euros por ano com o Grupo Zone. Eu digo o Grupo Zone porque, para mim, a Sport TV é detida 50% pela Zone e faz parte da Zone. De tal maneira que a Zone até proporcionalmente consolida a Sport TV. Por isso, nós entregamos a um concorrente direto nosso 34 milhões de euros. Havia conteúdos que a PT comprava onde pagava 9 vezes mais do que o seu concorrente direto. Então, não era só um tema de acesso a conteúdo, era também o preço que nós pagamos por esses conteúdos. E nós tínhamos que endereçar esse tema rapidamente, porque nós temos objetivos estratégicos muito ambiciosos na PT. Um dos objetivos estratégicos que nós temos é claramente traduzir a inflexão que já tivemos nas receitas, na margem bruta, naquilo que é o EBITDA da empresa já no ano 2011. Isso tem que passar, obrigatoriamente, por uma redução da nossa fatura de conteúdos. Isso não significa tirar canais, porque aí eu perco clientes, e significa, acima de tudo, ir buscar outro tipo de conteúdos. Isso também passa por nós renegociarmos os conteúdos melhores, e esse know-how que o Zé Eduardo tinha ia ser naturalmente muito importante. Nessa conversa, o Manuel Polanco, sabia que eu ia estar com o Zé Eduardo, sabia que eu ia falar com ele sobre uma relação direta dele com a PT, porque nós queríamos que ele tivesse uma lealdade dividida com a mídia capital e connosco, até porque não queríamos que ele sentisse que tinha conflitos de interesse com a PT e com a mídia capital. O Zé Eduardo, na altura, reservou a sua posição sobre o assunto e não disse nada, não disse nem que sim, nem que não, nem que nem. Manifestou algumas reservas que eu, sinceramente, não vou repetir aqui, porque não me vou colocar no lugar dele. Mas, de qualquer maneira, nunca lhe apresentei nenhum contrato. Começámos, efetivamente, a trabalhar num contrato que nós, de alguma forma, queríamos que ele assinasse connosco. Mencionei a ele: quero que trabalhes comigo, mas quero que fiques na mídia capital. Até porque nós não vamos investir na mídia capital e depois a equipa que trabalha os conteúdos e que efetivamente fez da mídia capital um sucesso vai pela porta fora. Não se esqueça que eu venho da banca de investimentos e nós da banca de investimentos dizemos que os nossos ativos têm duas pernas e tipicamente vão dormir à casa. E por isso eu entendo o valor do talento e o valor das pessoas que trabalham nas empresas. E por isso, isso foi o que aconteceu na reunião do dia 23 com o Zé Eduardo, e eu acho que, Sr. Presidente, já respondi às questões todas.
Deixei correr mais o tempo, que sei que a primeira intervenção novamente é aquela que faz o enquadramento. Depois pedi ao Sr. Engenheiro para fazer uma gestão diferente das suas respostas nas próximas questões. Pelas minhas anotações, se me permite, há aqui uma questão que é, concretamente, em que fase é que estaria o negócio no dia 25 de manhã, quando acertou com...
Mas eu posso responder. O negócio estava muito adiantado, conforme nós dissemos no comunicado à CMVM. Nós dissemos no comunicado da CMVM que aquilo que era uma análise de cenários, publicidade, internet, compra de conteúdos, podia se traduzir efetivamente numa compra de capital. Por isso, de facto, eu diria que a nossa potencial transação, que, repito, era compra de uma posição minoritária, ao contrário do quinto canal, onde nós íamos ficar com 100%, nós estava muito adiantada e podia ser concretizada rapidamente. Como sabe, no mundo dos negócios, as coisas acontecem muito depressa. E, se o Presidente permita-me só 2 segundos, só para as pessoas entenderem. Eu tive, naturalmente, a preparar-me para esta comissão de ética e tive uma curiosidade. Eu já estou na PT há quase 11 anos e durante muitos anos tive o pelouro financeiro, entre outros pelouros operacionais, e fui de alguma forma ver quanto capital e dívida que a PT já tinha levantado nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos nós levantamos cerca de 9 bilhões de euros entre ações e dívida. E eu, então, quando for ver as emissões da dívida que nós fizemos, tipicamente nós levantamos 1 bi em 24 horas, 36 horas. E por isso a PT, de facto, pela dimensão que tem, pelo facto de estar cotada na Bolsa de Nova Iorque, é uma empresa, e pelos vários prémios que tem ganho a nível internacional, pela sua relação com os investidores, não só de ações como de dívida, tem este tipo de flexibilidade que muitas vezes pode surpreender as empresas. Nós fizemos essa última emissão, penso que o Dr. Henrique também aqui mencionou, em 24 horas. Em 24 horas nós levantamos 750 milhões de euros. Nós, no ano passado, 2009, levantamos cerca de 2,5 bilhões de euros nos mercados financeiros internacionais. E posso lhe dizer, não é um evento nas nossas vidas, nós fazemos isso praticamente, não digo dia sim, dia não, mas é quase trimestre sim, trimestre não. Em relação à Comissão de Auditoria, só para dizer o seguinte, o trabalho está sendo feito. A Comissão de Auditoria é um órgão fiscalizador da PT. Ele emana diretamente da Assembleia Geral. Ele não tem um poder apenas e só de recomendação. Ele é deliberativo. E por isso, a Comissão de Auditoria está a fazer o seu trabalho. Eu tenho sido muito reservado nos comentários que faço, porque não quero de jeito nenhum influenciar a Comissão de Auditoria. Deixá-los trabalhar, eles vão se assessorar com quem têm que se assessorar, vão analisar, aliás, como os trabalhos que aqui decorrem, eles têm que fazer o seu trabalho e depois, naturalmente, apresentar as suas conclusões e as suas decisões.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Engenheiro Zé Nalbaiva e agradecer-lhe a sua presença. Sr. Engenheiro, como bem sabe, nós estamos aqui a discutir várias matérias, começámos, aliás, por discutir liberdade de expressão e depois, por vezes, vamos à questão de um plano, do tal plano de controle sobre a comunicação social. E o Sr. Engenheiro Zé Nalbaiva tem assistido, no fundo, aos nossos debates e o que tem vindo na comunicação social, de que o Sr. Engenheiro era uma das peças, no fundo, deste tal plano. E por isso eu tenho que lhe perguntar o seguinte. Considera que o governo, que a PT, que houve instrumentalização da PT por parte do Governo, com vista ao controle dos órgãos de comunicação social, e nomeadamente na compra e aquisição de 30% da TVI, e se houve algum tipo de pedido, e se sim, de quem? Se alguma vez, sei que já disse aqui que diretamente nunca foi o Governo, mas indiretamente sobre de alguma interferência do Governo relativamente a este negócio? Era uma questão que eu gostaria de colocar, dado que é uma questão essencial. Segunda questão que eu queria que lhe colocasse, Sr. Engenheiro, é o seguinte. Nós soubemos ontem que houve diferentes posições entre o Sr. Presidente da Comissão Executiva e o Sr. Engenheiro relativamente ao negócio, relativamente o que fazer deste negócio. E foi dito ontem que, devido à sua cultura anglo-saxónica, teve alguma dificuldade em aceitar que o negócio não se concretizava, dado que considerava que havia grandes virtualidades no mesmo. E por isso eu gostava de lhe perguntar como assistiu a um conjunto de reações que houve, e nomeadamente da líder do grupo parlamentar do PC, a Dra. Manuel Ferreira Leite, em que considerou que este negócio era ruinoso. Em segundo lugar, o que é que a PT ficou a perder com a não execução desta compra? E os custos que tem para a PT, no fundo, tudo o que aconteceu em termos futuros e qual a estratégia que a PT tem futuramente neste âmbito? Também gostaria de realçar aquilo que disse há pouco, e recordou-lhe bem que muitas pessoas estiveram distraídas, que foi o facto da PT ter manifestado interesse no concurso para o quinto canal. E aí sim, que eu saiba, não houve vozes como agora se ouve, a contestar esta operação ou esta intenção. Mas gostaria de saber que no mundo das telecomunicações que acordos semelhantes foram celebrados entre distribuidores e produtores de conteúdos. E desde que entrou na PT, negociou conteúdos e canais com várias entidades iguais, se nos poderia dizer. E também relativamente ao acordo que teve recentemente com a empresa, que celebrou, eu pergunto se o mesmo acabou por ser influenciado por ter falhado o tal acordo que havia de intenção de aquisição de parte das ações da Média Capital. Relativamente ao Sr. Administrador Rui Pedro Soares, gostaria-lhe de colocar o seguinte. Qual foi o papel do Dr. Rui Pedro Soares neste negócio? Ou seja, qual era o grau da sua responsabilidade? Ou seja, até que ponto ele podia avançar na concretização do negócio? Para nós percebermos também a amplitude. E também relativamente ao Sr. Dr. Rui Pedro Soares, foi aqui discutido algumas situações, houve contradições relativamente às declarações do Rui Pedro Soares e do Dr. Carlos Barbosa relativamente à compra de publicidade por parte da PT. Rui Pedro Soares disse que não tinha qualquer responsabilidade. Pode-nos dizer como estava determinada ou definida a empresa a questão da publicidade, ou seja, quem decide o investimento publicitário em meios de comunicação social da PT, quem é responsável por mesmo? Era importante saber alguma resposta relativamente a isso. E já agora, se nos podia dar conta de que quais foram os pelouros, como sabe, são distribuídos na Comissão Executiva e há resultados da concretização do trabalho efetuado. Quais foram os resultados efetuados, nomeadamente nos pelouros da responsabilidade do Dr. Rui Pedro Soares? Relativamente aos investimentos publicitários, eu gostaria de saber como evoluem estes investimentos publicitários no caso do Sol, do Correio da Manhã e da TVI. Mas, como sabe, têm sido apresentados como os tais não amigos ou hostis do Governo. E também já agora, se nos pode dar uma informação, como evoluiu os investimentos publicitários no grupo Control Invest, grupo que tem sido apresentado com muitos como tal grupo de comunicação social amigo, entre aspas, sempre, do Governo. São estas questões que lhes queria deixar, Sr. Jean.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe o rigor no tempo. Dou a palavra ao Sr. Jean Zenalbar.
Muito bem, muito obrigado. Eu desconheço esse plano de controle da comunicação social, não sei o que é que isso representa ou deixa de representar. Para que fique claro, a Portugal Telecom, o único ativo em relação ao qual mostrou interesse efetivo de tomar uma participação foi a Mídia Capital. E foi uma participação minoritária. Nós íamos ficar com cerca de 33%. Nunca a PT mostrou interesse e nunca foi discutido comigo ou na Comissão Executiva da PT interesse em relação a qualquer investimento em qualquer outro órgão de comunicação social. Ponto final. Não, acho que esse tema eu queria deixar absolutamente claro e taxativo. Nós tivemos um investimento na imprensa escrita, que foi a Luz ao Mundo Mídia, que, como todos aqueles treinadores de bancada, às terças-feiras, e gostam de comentar os jogos, é tudo mais fácil, que vieram dizer que é um negócio que foi mau, que a PT não devia ter feito, as pessoas esquecem-se que aquele negócio foi feito num enquadramento em que, efetivamente, no nosso setor, se acreditava que ia haver uma fusão entre aquilo que são os pipes, não é? E o conteúdo. E a PT não foi a única empresa que investiu em conteúdos naquela altura. Conhecem com certeza a AOL Time Warner, conhecem com certeza os investimentos que a Telefónica fez, conhecem com certeza os investimentos que a Telecom Itália fez, todo o setor das telecomunicações naquela altura, com o medo de que o seu negócio, que é o seu negócio core, que é a venda de largura de banda e de capacidade, fosse comoditizado. E a partir daí, quando nós olhamos para a cadeia de valor da relação com o cliente, uma parte importante dessa cadeia de valor passasse para quem faz os conteúdos. Diga-se passagem, esse fenómeno está-se a viver agora que eu já explico. E por isso nós, na altura, investimos na Luz ao Mundo Mídia. Quando eu fui nomeado presidente da PT Multimédia, na altura o presidente era o Dr. Miguel Horta e Costa, e eu coloquei uma condição ao Dr. Miguel Horta e Costa. Disse que eu aceitava ser presidente da BT Multimédia desde que a Luz ao Mundo Mídia não me reportasse. E por isso nós vivemos uma, eu diria, uma governança até estranha na BT Multimédia, porque só os negócios operacionais reportavam-me a mim e a Luz ao Mundo Mídia reportava ao presidente do Conselho de Administração. Por isso, nessa altura, o Dr. Henrique Granadeiro não me reportava a mim, ele só reportou a mim quando veio para a minha comissão executiva na PT Multimédia, a meu convite. E por isso, nunca a PT, a partir do momento em que essa concessão da fusão dos pipes com os conteúdos acabou, a PT voltou a equacionar o que quer que seja. Quando, por isso, esse plano, não sei do que é, não sei do que é que trata, não faço a mínima ideia, mas que fique claro, a PT, em relação àquilo que é print, a PT não tem interesse nenhum, nunca teve interesse nesse, depois de ter vendido a Luz ao Mundo Mídia. Até porque não fazia sentido. Nós tivemos Luz ao Mundo Mídia e tivemos 100% do capital da Luz ao Mundo Mídia e vendemos. E como disse o Dr. Henrique Granadeiro, vendemos sem falar com ninguém, porque achamos que era oportuno, vendemos porque o preço que nos pagavam era muito bom, criava valor acionista, fomos aplaudidos pelo mercado, vendemos, ponto final, estamos fora, e em relação ao print media, não faz parte do nosso plano estratégico, ou da nossa estratégia sequer, voltar a equacionar isso. Eu repito o que disse há bocado. O nosso mundo se transforma rapidamente, e por isso, nesta altura, não antevejo que isso possa ter algum interesse para nós. Em relação àquilo que está a acontecer hoje no setor das telecomunicações, eu fiquei de facto surpreendido com a reação em relação a esta potencial transação, porque era uma transação que, do nosso ponto de vista, fazia todo sentido estratégico, era minoritária. Quando nós fomos levantar o caderno de encargos para comprar o quinto canal, não vi ninguém preocupado com o assunto. E aí íamos ter 100%. E aí íamos ter controle sobre a linha editorial e tudo, porque de facto ia ser um canal em que nós íamos ter 100% de tudo. Ninguém disse nada. Tudo passou ao lado e até fomos criticados porque tínhamos amochado. Houve até pessoas que na altura disseram que a PT já estava com dúvidas sobre a sua estratégia de televisão, porque de facto a sua estratégia de televisão não estava a dar resultados. Por isso é que não ia fazer um canal em aberto, porque havia muitas sinergias. E porquê é que se falava muito disso na altura? Por várias razões. Primeiro, talvez os senhores não se recordam e não têm que se recordar disto, havia uma empresa chamada Virgin Media que comprou uma participação na ITV. Depois, a partir do momento em que a Virgin Media compra uma participação na ITV, a Virgin Media era uma empresa de cabo, a Sky, que era uma empresa de satélite, compra também uma participação na ITV. Então começam a gladiar por essa televisão free-to-air duas plataformas de distribuição. Na altura, a Comcast tentou comprar a NBC, não sei se recordam, não conseguiu, fez uma primeira investida e agora já comprou, como sabem. E por isso, o que é que está-se a notar? Está-se a notar que, de facto, as nossas empresas, ou seja, empresas de telecomunicações, estão outra vez, ou proativamente, ou em reação à concorrência, a começar a investir também na produção e na agregação dos conteúdos. E por isso, o KPT preconizou com essa transação, está muito em linha com aquilo que, de facto, está-se a passar hoje no mercado. Não podemos esquecer também que coincidiu com uma nova aproximação que a Telefónica estava a fazer mesmo ao grupo Prisa, em Espanha. E por isso, tudo isso estava acontecendo. A transação foi bem recebida pelos mercados capitais. Quando na terça-feira houve uma fuga de informação, nós até, a partir daquele momento, pronto, já estava no mercado que a PT estava comprando o ativo, ou estava analisando a compra do ativo. E quem nos conhece sabe perfeitamente que nós seguimos em frente e fazemos as coisas acontecer. Então já davam quase como uma elevada probabilidade que isto ia acontecer. E a reação de todos os analistas de mercado foi positiva. Exceto um. Houve um analista que disse que achava que o preço era caro. Mas como o que saiu na imprensa não estava certo, eu até estava tranquilo. Disse, olha, quando ele souber o que a gente está negociando, até vai-nos dar umas palmadinhas nas costas, porque a transação, de facto, até na parte financeira, é uma boa transação para a PT. Naqueles dias, as ações da PT subiram cerca de 3,5% em relação ao setor. Não é em termos absolutos, é em termos relativos, que é o que importa. 3,5% de aumento da valorização da PT são cerca de 230, 240 milhões de euros. E por isso, como vocês podem reparar, em 3 dias nós já tínhamos criado mais valor acionista do que hipoteticamente nós íamos investir naquele negócio. Por isso eu não tenho dúvidas que nós não tenho dúvidas que nós estávamos no caminho certo. Sentia também respaldado pelo meu conselho de administração, porque o tema dos conteúdos e esse colete de forças em que nós vivemos era conhecido do nosso conselho de administração. O nosso conselho de administração sabia que a PT estava com problemas de acesso a conteúdos. E quando tinha acesso a conteúdos, pagava demais por eles. Porque há um concorrente nosso em Portugal, que tem 80% de cota de mercado, que domina toda a cadeia de valor de conteúdos, que cria barreiras artificiais para nós termos acesso a conteúdos e que nós não temos conseguido fazer nada, porque a ADC, impávida e serena, há 2 anos e meio, não é? Aliás, o professor Manuel Sebastião devia ser convidado para uma comissão qualquer para explicar porque é que há 2 anos e meio, sabendo ele de todas as barreiras que existem para ter acesso a conteúdos, ele nunca fez nada. Nunca fez nada. E por isso, a partir do momento em que depois de mandar, já nem sei se são dezenas de cartas à ADC, nada ter acontecido, nós tivemos que intervir no mercado. Por uma razão muito simples. A nossa estratégia é muito clara. A PT quer ter 100 milhões de clientes até final de 2011. A PT quer ter 2/3 das suas receitas fora de Portugal. A Portugal Telecom quer ser líder em todos os negócios em que está presente em Portugal. E só há um negócio onde nós não somos líderes, que é na televisão por subscrição. E na televisão por subscrição, sem querer soar arrogante, nós já marcamos encontro com a liderança que é final de 2011. E por isso nós vamos continuar a crescer a cota, 1% mais ou menos o que estamos a fazer por mês, rumo a esse objetivo de liderança que nós acreditamos que vai ser possível atingir no final de 2011, desde que a gente resolva o problema dos conteúdos.
Sr. Presidente, longe de mim querer parar a expansão da PT. Oxalá ela continue. Eu pedi-lhe apenas que regressasse ao,
então, voltando,
aos pontos.
Okay, voltando aqui aos temas, então. Em relação ao acordo com a empresa, eu tenho que acreditar que a partir do momento em que o investidor... Porque nós não vivemos, nós não trabalhamos num ambiente laboratório, nós estamos no mercado. A razão pela qual a PT também começa a olhar para uma free-to-air é porque um concorrente nosso ia ficar com um quinto canal. Um concorrente direto nosso, com 80% de cota de mercado, ia meter-se num negócio em que ia ter uma televisão em aberto. As sinergias entre o aberto e o fechado são significativas. Significativas, basta dizer, por exemplo, o que está a acontecer aqui pode ser transmitido 15 segundos em prime time e depois pode-se dizer, olha, agora se você quiser ver o resto, vai para o segundo canal e está passando lá a entrevista toda de uma hora. Então há muitas, as janelas dos conteúdos que nós compramos entre o free e o pago têm muitas sinergias e por isso é possível efetivamente alavancar significativamente o seu poder, quer no free to air, quer na televisão paga, se você tiver as duas plataformas a funcionar. A partir do momento em que um concorrente direto nosso ia investir no quinto canal, ia ter 100% do quinto canal, as peças naquilo que é o xadrez da competitividade dos operadores de telecomunicações em Portugal mudou. E nós, naturalmente, também olhámos para isso, como é que nós vamos dar uma resposta a esta investida de um concorrente nosso que tem uma vantagem significativa, que usa e abusa nos conteúdos, e como é que a gente dá uma resposta cabal a isso. E foi por isso que nós olhamos para o tema da TVI, até porque proporcionou, estava disponível e o negócio era bom. Eu tenho que acreditar que se essa ameaça da PT entrar numa televisão em aberto não fosse credível, provavelmente nós não teríamos feito o acordo da empresa na forma como fizemos. É uma mera especulação. Tal como nós, tal como eles, acreditamos que o acordo é muito bom para ambas as partes. E acima de tudo, eu gostava de dizer que o acordo da empresa é muito bom para o consumidor português. A PT, ao contrário dos seus concorrentes em Portugal, sempre apostou na portugalidade, sempre apostou na portugalização dos seus conteúdos. É um termo português errado, mas que eu uso, facilita-me explicar as coisas. Mas a PT sempre acreditou que a customização dos conteúdos ao mercado português podem fazer a diferença na penetração da televisão por subscrição e nas audiências. De tal maneira que a equipa da SIC fez um trabalho extraordinário. Nós lançámos um canal de crianças chamado SIC Kappa, um mês antes de... Foi um esforço herculeano da parte deles. É um canal absolutamente extraordinário, de tal maneira que conseguiu, em apenas 4 semanas, superar as audiências do canal Panda. Porquê? Por uma razão muito simples. Ele é trabalhado por portugueses, ele é adequado ao nosso mercado e, acima de tudo, ele tem uma vertente também social que para nós é muito importante. Quando se fala de temas de bullying, obesidade nas escolas e uma série de coisas, este é um tipo de canal que pode chamar algumas dessas missões de divulgação e de maior informação junto às crianças para esse canal, porque nós temos uma intervenção direta neles. Por isso, em relação ao acordo de imprensa, acho que foi um bom acordo para ambas as partes. Provavelmente também resultou do facto de nós termos avançado para a TVI, apesar de não termos tido sucesso. Em relação ao Dr. Rui Pedro Soares, eu já disse, quer o Dr. Rui Pedro Soares, quer o Fernando Soares Carneiro, entregaram os resultados que tinham sido estabelecidos dentro dos pelouros deles. Por isso, eu não vou elaborar sobre isso, porque a avaliação que nós fazemos, como sabe, não é só sente em cima dos resultados. A avaliação depende também dos resultados do grupo, do trabalho em equipa e também dos resultados que você entrega individualmente. É uma componente da avaliação que nós fazemos dos nossos colaboradores. Nessa componente da entrega dos resultados, ambos entregaram os resultados que eu tinha, de alguma forma, preconizado para eles. Em relação a...
Ou seja, mas se me permite, a questão não era essa. A questão era qual era o grau de responsabilidade que foi atribuído ao administrador Rui Pedro Soares no negócio da TVI,
Muito bem. O Dr. Rui Pedro Soares, como eu disse há bocado, o Dr. Rui Pedro Soares participa comigo numa reunião, participa pela sensibilidade que tinha para negócio, para, como presidente da APAM, porque, de facto, uma das coisas que nós estávamos a discutir com a TVI e com a Mídia Capital era publicidade. Participa comigo porque tinha uma certa sensibilidade à volta dos patrocínios futebolísticos e a rentabilidade desses patrocínios, etc. E participa porque estava disponível. Era o meu colega que eu disse, olha, vem comigo à reunião, porque eu tenho agora uma reunião e eu não quero estar sozinho nas reuniões que faço. Estou sempre acompanhado, repito, só não estou acompanhado quando não tenho hipótese e quando me pedem para estar sozinho. E por isso, essa foi... A partir do momento em que a nossa reunião evolui para uma compra efetiva de uma participação, ou seja, investimento de capital, inclui imediatamente nesse circuito o engenheiro Luís Pacheco de Melo, que é o CFO da PT e que é essencialmente a pessoa que tem a responsabilidade pelo balanço da Portugal Telecom. Sobre o tema da publicidade, eu não me recordo dos pelouros das PT compras, etc., por uma razão muito simples. Em 2006... era vice-presidente da PT e tinha três tarefas muito importantes. Uma, eu era presidente da TMN, dois, eu era presidente da Multimédia e três, eu estava a liderar a OPA em conjunto com o Dr. Henrique. O Dr. Henrique focava-se nos temas domésticos e eu focava nos temas internacionais. Não podemos esquecer que 70% do capital da PT é internacional. Quer eu, quer o Dr. Henrique, quer todos os administradores da PT, temos um dever fiduciário para 100% do nosso capital. Naturalmente que isso se aplica muito mais, por exemplo, a mim como executivo, até pelo background anglo-saxónico e de banca de investimentos que eu tenho, e não posso sequer dizer que não conheço o que é que são as regras de mercado. O trabalho que foi feito na área das compras da PT é exemplar. Hoje em dia, praticamente, não sei se são 97%, 98%, 99%, de todas as transações que a PT faz, quer sejam OPEX, quer sejam CAPEX, passam pela PT Compras. O trabalho que foi feito por uma empresa que nós criámos, PT Meios, e que depois foi integrada na PT Compras também, em tudo o que tem a ver com o nosso relacionamento com o mercado publicitário, foi exemplar. A PT começou a ser muito mais profissional na forma como comprava a publicidade do mercado, os preços que pagava, começou a haver benchmarking, algo que não havia anteriormente. Não podemos esquecer que as escalas da empresa, de qualquer empresa, a escala só se transforma em economia quando há uma especialização. E essa especialização foi efetivamente feita na área da publicidade com a constituição da PT Meios e com a sua incorporação na PT Compras. Em relação aos investimentos que nós depois fazemos nos jornais, nas televisões, de memória, não lhe sei dizer onde é que investimos mais e investimos menos. Sei duas coisas. Primeiro, que no ano 2009 reduzimos alguns investimentos, por causa da conjuntura. Principalmente reduzimos foi no print. Na televisão continuamos a investir valores significativos, até porque nós acreditamos que são em momentos de crise, sendo uma empresa de retalho, nós temos que investir mais para criar justamente a apetência e a procura. Segundo, aí eu estou completamente confortável em dizer que as nossas equipas de marketing, que é quem determina os meios onde nós investimos, só seguem exclusivamente por critérios profissionais. Segmentação, jovens, séniores, mulheres, ou seja, eles olham para os targets, olham para as informações das market tests e vários outros estudos que há, e exclusivamente esses são os únicos critérios que são seguidos. E está comprovado num só facto, que eu não gostaria de deixar de relatar. Se olharmos para o ano 2009, as duas marcas de maior notoriedade em Portugal foram o Mel e a TMN. A Portugal Telecom teve o luxo, e tem o luxo de poder dizer, que no mercado de retalho altamente competitivo, a primeira marca de maior notoriedade é o Mel, que é uma marca que só tem 21 meses. E a segunda marca é a TMN. E nessa comparação, não estou apenas e só a comparar-me com empresas de telecomunicações. Podemos incluir Coca-Cola, Jerónimo Martins, Continente, todos os bancos que quiserem. No contexto de mercado de retalho, nós temos as duas marcas líderes. Primeiro o Mel, segundo o TMN. Isso comprova o profissionalismo com que as nossas equipas de marketing trabalham.
Sr. Deputado, faça favor.
Não foi esquecida a questão relativamente à competência para a compra de publicidade. De quem era?
Eu ouvi o Sr. Engenheiro dizer que não se recordava, nessa altura, qual é que era a distribuição interna das coisas. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Engenheiro Zeina Albava a disponibilidade que teve para vir aqui hoje esclarecermos. Eu lembro-me que quando ouvimos o Dr. Paulo Penedes e o Dr. Rui Pedro Soares, eu confessei-me muito frustrada com a falta de esclarecimentos. Estou convicta de que esta audição vai ser bastante mais esclarecedora e, portanto, não queria deixar de o mencionar. Eu gostava também de dizer, como enquadramento das minhas perguntas, que aquilo que este Parlamento tem a obrigação de fazer é fiscalizar a atuação do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro. E é nesse sentido que lhe estou a fazer as perguntas. Ou seja, o Sr. Doutor falou muito da sua formação anglo-saxónica como gestor e da dificuldade que às vezes tem de entender alguma coisa. Eu apelo também à sua formação anglo-saxónica, que tem uma longa tradição política de parlamentos a fiscalizarem o Governo e o Poder Executivo, e peço-lhe que entenda que as perguntas que lhe faço é no sentido de fiscalizar a atuação do seu acionista-Estado. Não é de fiscalizar aquilo que é privado, a PT é uma empresa privada, é uma empresa de sucesso, e eu não estou aqui para fiscalizar a sua gestão, estou aqui para fiscalizar o Governo. Em segundo lugar, gostava também de lhe dizer o seguinte. Vamos começar por a questão que me parece mais acessória e depois passar aos factos. O Dr. Rui Pedro Soares. O Sr. Henrique Granadeiro ontem disse-nos aqui, explicou-nos algo de como é que se funciona a elaboração de uma lista. E não disse taxativamente que o Sr. Rui Pedro Soares era um administrador indicado pelo Estado, mas tal tem sido noticiado e para bom entendedor também bem a palavra basta e, portanto, aquilo que eu inferi das palavras dele é que seria assim. E é nesse sentido que eu lhe faço esta pergunta. Diga-me uma coisa. Disse desde o início que estava convencido que este negócio era a coisa certa e que se não tivesse sido este ruído todo, que teria sido concretizado e teria sido o melhor para a PT. Sabendo o que sabe hoje, voltava a escolher o Sr. Rui Pedro Soares como parte integrante dessa equipa? E mais, pergunto, desta demissão dos dois administradores, já nos disse que também está a decorrer uma auditoria, mas eu pergunto-lhe, também na presunção que os dois administradores em causa foram indicados pelo Estado, presunção que terá que ser aferida junto do Ministro da Tutela ou do Sr. Primeiro-Ministro, mas isso veremos depois, mas nessa presunção pergunto-lhe, quais foram os contornos jurídicos ou a figura jurídica desta demissão e envolveu ela ou não alguma indemnização? 3. Quanto a factos. Já nos disse que os contactos que vinham de longe, mas os contactos para este negócio específico de aquisição da posição de que é 30% ou 33% da média capital, uma posição minoritária, foram iniciados em 19 de junho. Eu gostava de saber quem é que esteve nesta reunião. Presumo que fosse o Sr. do lado da PT, quem é que estava do lado da média capital. Gostava também que me dissesse se confirma a existência de um memorando de entendimento, foi isso que, para usar a expressão portuguesa, um MOU. E já também falou dos termos dele. Eu gostava de saber se já estava na sua mente quem seriam os três administradores. Um deles era executivo e seria financeiro, outros dois presumo que não seriam executivos, se nos pode adiantar quem eram. Depois, no dia 21/6 tem a reunião com o Dr. Henrique Granadeiro, põe-no ao corrente deste negócio, que do seu ponto de vista, como já explicou, era crucial e era estratégico para a PT. E o Sr. Henrique Granadeiro exprime-lhe algumas reservas e diz-lhe, tal como nos afirmou aqui ontem, que isto ia ser entendido como um frete político, como de facto foi. Diga-me uma coisa, foi a primeira vez que foi confrontado com tal entendimento, nunca tal lhe tinha ocorrido? E quando foi confrontado com esse entendimento, não lhe pareceu avisado falar com o Sr. Ministro Mário Lino, ou com o Primeiro-Ministro, ou solicitar ao Dr. Henrique Granadeiro, que é quem tem essa competência estatutária, que o fizesse? E mais, como o Sr. Primeiro-Ministro primeiro disse que não tinha nenhum conhecimento, mas depois disse que não tinha conhecimento formal, eu gostava de saber se tem algum conhecimento da sua parte, alguma conversa informal que tenha tido, tenha sido tida por alguém no âmbito da PT e que tenha chegado aos ouvidos do Sr. Primeiro-Ministro e que lhe tenha dado este conhecimento informal. Continuando, no dia 23/6, já teve a reunião que descreveu com o Sr. José Eduardo Muniz, ele disse-nos também que lhe tinha dito que estava um administrador em Madrid para fechar um negócio com a Pris. Eu gostava de confirmar que era o Sr. Rui Pedro Soares e o fechar um negócio se referia a um morando de entendimento, à assinatura de um morando de entendimento. No dia 25/6, também há aqui uma... De manhã, o Presidente do Conselho de Administração diz que não há razão para a turbulência e que não há perspectivas de negócio e que isso tem que ir ao Conselho de Administração. Depois, decidem os dois, suponho eu que à tarde, que o negócio não vai em frente.
Senhora Deputada, peço-lhe que conclua.
Concluo muito rapidamente. É só para chegar a uma pergunta. À noite há dois acontecimentos mais ou menos simultâneos, que é a sua ida à televisão e um jantar em casa do Sr. Ministro Mário Lino, em que o Sr. Primeiro-Ministro foi informado não só do negócio, mas também de que não ia haver negócio. Eu gostava de saber quem e quando informou a Prisa de que o negócio já não se iria fazer. Sobretudo tendo em conta o comunicado da Média Capital, que também é deste dia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Engenheiro José Nalbado.
Muito bem, muito obrigada pelas perguntas. A PT é uma empresa que tem uma golden share. É preciso ter presente esse aspecto. Também não podemos nos autoflagelar por isso, porque sabemos que há várias empresas na Europa que têm e que isto não é um tema apenas e só português. Para mim, quando o processo de constituição do Conselho de Administração e da própria Comissão Executiva, como ontem foi explicado, e penso que muito bem, pelo Dr. Henrique Granadeiro, é um processo de consulta que é desencadeado por ele, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, e na qual, naturalmente, eu também participo, até porque depois eu tenho que fazer a minha equipa executiva. Então isto não é uma questão binária de um ou zero. Isto é um processo, é um contínuo, é um processo negocial, na qual resulta uma equipa. Mas a partir do momento em que está constituída uma comissão executiva, para mim não há administradores do Estado, ou uns que são do Benfica, uns são de Porto, me é totalmente irrelevante. Para mim são pessoas com as quais eu conto para me ajudar a entregar os resultados que eu prometi ao meu Conselho de Administração. Nós aprovámos um plano estratégico, eu tenho a responsabilidade de entregar esse plano estratégico, é uma responsabilidade que não é só da Comissão Executiva, porque o sucesso que nós temos na PT também depende da qualidade do nosso Conselho de Administração, então aquilo é um trabalho de equipa, e por isso para mim o meu Conselho de Administração é uma extensão natural da minha Comissão Executiva, é um estilo diferente provavelmente de trabalhar de muitas outras empresas, mas é a forma como nós trabalhamos, sentimos completamente à vontade e respaldados pelo nosso Conselho, com quem discutimos e debatemos, diria, alguns temas até que tipicamente são operacionais, porque gostamos de tirar partido e alavancar a experiência das várias pessoas que constituem o CA da PT e muitas delas com uma experiência complementar à nossa. O nosso objetivo no fim do dia é reduzir o risco de execução em tudo que nós fazemos. Isso passa, acima de tudo, por apostar na diversidade. Por isso, a partir do momento em que está constituída uma comissão executiva, nós somos 7 e eu sou presidente. O fórum em que as informações do que cada um anda a fazer é a comissão executiva. Nós, tipicamente, na nossa agenda da Comissão Executiva temos um ponto de informações. Eu não sou superior hierárquico dos meus colegas da Comissão Executiva, eu sou a pessoa que responde pela Comissão Executiva ao meu Conselho de Administração e, naturalmente, que tudo o que é preciso debitar em termos de informação é feito numa quinta-feira, quando nós nos reunimos. Por isso que eu, quando olho à volta da mesa, eu vejo essencialmente pessoas que podem trabalhar comigo para justamente entregar os resultados que nós prometemos ao CA e aos nossos acionistas. Em relação ao tema do se voltássemos atrás no tempo, eu continuaria a não saber se aqueles contactos, e eu repito, o dia 19 é uma data apenas, porque isto é uma relação, é um contínuo, houve vários contactos antes do dia 19 com a mídia capital, onde a mídia capital nos informou que estava a analisar várias opções, que havia vários investidores interessados, que talvez fizesse sentido a PT e a mídia capital olharem para o panorama de conteúdos em equipa, e por isso estamos simplesmente a singularizar uma data, mas eu gostava de deixar claro que são vários os encontros que acontecem e eu não consigo precisar o que é que foi discutido em todos eles. Sei que no dia 19, efetivamente, houve uma aceleração nessa discussão. Como eu nunca imaginei o que se ia passar exatamente na reunião ou àquele nível, teria feito exatamente a mesma escolha, porque era o administrador que estava à mão, que estava disponível, vai comigo a uma reunião, tem uma certa sensibilidade para a publicidade e para patrocínios, e pronto, foi comigo à reunião. E quando, repito, quando eu vejo os meus administradores, eu não vejo neles políticos, eu vejo neles, acima de tudo, profissionais, que têm que respeitar o código de ética da PT, têm que respeitar os seus pelouros, têm que respeitar as suas competências, e depois, naturalmente, têm que estar disponíveis para me ajudar, sempre que eu peço, nos projetos que eu considero que são estratégicos, que são importantes para a empresa. Em relação a...
Os contornos jurídicos da demissão.
Os contornos jurídicos da demissão. Foi uma demissão. Ou seja, eles colocaram o seu lugar à disposição e demitiram-se. Não sei, não lhe consigo explicar, não sou advogado, mas eles colocaram o lugar à disposição, demitiram-se. Nós temos regras internas de compensação em situações em que há acordo. Eu não vou aqui, naturalmente, partilhar com os senhores, não faria isso, que seria uma maçada para os senhores e seria o incumprimento daquilo que são as nossas regras internas. Quais são essas regras? Mas há regras internas que, já agora, se me permite, são também supervisionadas pela própria Comissão de Auditoria. Ou seja, não é uma decisão minha ou do Dr. Henrique ou dos dois. É uma decisão que é depois sancionada pela própria Comissão da Auditoria e depois pela própria Comissão da Avaliação, que depois tem que ir à própria Comissão de Vencimentos. Por isso, nós temos regras internas, chamadas de checks and balances, para garantir que ninguém exceda aquilo que é a sua verdadeira competência. Em relação ao... o term sheet. Nós negociamos, efetivamente, um term sheet. Chama MOU, se quiser, um term sheet. Três partes, preço, proteção para minoritário, que nós íamos ser minoritário, e governança. E nessa governança nós íamos ter três administradores na mídia capital. Esses três administradores, já agora, acho que não vou quebrar nenhum sigilo, mas pronto. Esses três administradores tinham que ser executivos da PT. Eu não se punha a essa particularidade que é importante. Esses três administradores que nós iríamos nomear para a mídia capital, para o Conselho, 3 em 9, significa que éramos minoritários, tinham que ser executivos da Casa. Não haveria espaço a que alguém que não fosse executivo da Casa depois pudesse ser nomeado por nós. Para quê? Justamente para garantir as sinergias. Tinham que ser pessoas operacionais. Tinham que ser pessoas que sabiam, que soubessem o que é que está acontecendo na PT, qual é a nossa estratégia, o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós procuramos. Aquele é o fórum certo para essa discussão. O financeiro, se me perguntar quem é que eu tinha em mente, não tinha ninguém em mente, não tinha pensado sequer no assunto. Estava mais preocupado em garantir que nós fizéssemos uma transação que era estrategicamente boa e que criava valor para a PT. Eu não vou cometer essa indelicadeza sobre quem estava nas reuniões do lado da mídia capital. Do nosso lado, na reunião 19, estava eu e estava o Dr. Rui Pedro Soares. A partir do domingo, estava eu, estava o Dr. Rui Pedro Soares e estava o Engenheiro Luís Pacheco de Melo. Éramos os três. E domingo à noite envolvi o Dr. Henrique Granadeiro. Por isso o circuito na PT estava limitado, como tipicamente acontece em transações que são confidenciais e têm que ser feitas depressa, um circuito muito fechado, muito pequeno. Sempre sujeito a quê? Sujeito a uma aprovação da Comissão Executiva e, naturalmente, sujeito a uma aprovação do Conselho de Administração. Em relação à sua pergunta sobre quem sabia ou não sabia da transação, no dia 23 nós colocamos um comunicado cá fora. No dia 23 à noite já havia um comunicado da PT que dizia que nós analisamos vários cenários, que um dos cenários era o investimento no capital desta empresa chamada Mídia Capital e que, não, contudo, não tínhamos celebrado um acordo. Por isso, a partir do dia 23, à noite, era do conhecimento público que a PT estava efetivamente interessada neste ativo e que estava a negociar. Se estava um administrador nosso em Madrid, estava, sim senhor, era o Dr. Rui Pedro Soares. E foi mandado por mim e pelo meu CFO, Engenheiro Luís Pacheco de Melo. Porquê que foi mandado? Por duas razões. Nós os dois tínhamos que estar aqui, porque estávamos a ultimar uma série de detalhes. Segundo aspecto, nós tínhamos que ter alguém na proximidade da Prisa, porque havia ainda termos que nós tínhamos que fechar com eles. Até por uma razão, como sabem, eles estavam também, nessa altura, numa negociação muito grande com os bancos, com agências de rating, e por isso nós ainda tínhamos que, eu peço desculpas pela expressão, we needed to cross the T's and dot the I's. Então ainda havia, como advogado entendem, há sempre coisas que nós temos que ir acertando, então era importante que estivesse em Madrid um fiel depositário da Comissão Executiva, que se porventura as coisas avançassem e avançassem depressa, nós daríamos a instrução dele poder avançar. Não haja que ilusão, ele não ia fechar com negócio nenhum sozinho, não ia fechar negócio nenhum sozinho, porque acho que isso é uma injustiça que tem sido feita. Ele não tem poder para fechar negócio nenhum. Ele estava simplesmente como fiel depositário, não é? Em Madrid, à espera de ter instruções minhas e do meu CFO. Se porventura a transação fosse aprovada em CE, recomendada ao CA e aprovada em CA. Mas, tendo dito isso, deixe-me dizer, ele teve que voltar porque havia aspectos que ainda nós tínhamos que trabalhar, porque, de facto, os bancos e as agências de rating levantaram algumas questões que ainda tinham que ser aprimoradas.
Quem, quando a empresa foi informada do que o negócio não ia
fazer? É assim, penso que o mundo todo foi informado na sexta-feira de manhã, a partir do momento em que tornou-se público que o Estado, ou o Golden Share, poderia eventualmente vetar a transação. E por isso, sexta-feira de manhã, foi-se sabido por todos que, de facto, não havia condições para. O que eu aqui chamava a atenção, e repito, na entrevista da RTP, o que eu fui, acima de tudo, tentar é garantir duas coisas. Um, que dar o conforto ao Sr. Presidente da República, que tudo na PT é feito com transparência, somos cotados na Bolsa de Nova Iorque, nós somos Sarbanes-Oxley compliant, etc. Segundo aspecto, que não houvesse dúvidas, que a transação era estrategicamente boa, criava valor acionista e, muito importante, nós íamos continuar a perseguir o nosso objetivo de ter conteúdos, porque a nossa ambição é fazer do Mel líder do mercado português no final de 2011. Logo, 15 dias depois, nós fechamos um acordo consigo. E, deixe-me dizer, nesse mesmo período de verão, ainda tentamos fechar com a TVI um acordo muito semelhante àquele que fizemos consigo, que não envolvia capital, envolvia um acordo na área da internet, da publicidade e na compra de canais. E que não conseguimos fechar porque não houve acordo em relação aos preços e aos termos e condições dessa transação. Mas aí a transação não envolvia capital, era uma coisa muito semelhante àquilo que nós fizemos consigo.
Obrigado, Sr. Engenheiro, principalmente pela gestão, desta vez sim, bastante escorreita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Sr. Engenheiro. Eu, basicamente, só tenho uma pergunta para lhe fazer, mas não resistirei a fazer-lhe outras que reputo, no entanto, de maior pormenor. E a pergunta é esta. Se, como nos acabou de demonstrar, este negócio, chamemos-lhe assim, PT, Prisa, Mídia Capital, TVI, era tão importante, e se, como também todos sabemos, foi por questões de oportunidade política que ele não foi concluído, e sabendo nós que o objeto, que o obstáculo era a proximidade, porque foi assim declarada pelo Governo, das eleições, removido que está este obstáculo, porque é que não fazem agora o negócio? Isto é uma pergunta que tem que ter uma resposta. Porque há algumas coisas que se alteraram, entretanto, uma delas foi que o José Eduardo Nunes já não está lá e que houve alterações da linha editorial, não agora perder tempo, mais tempo a falar nisso. E perguntar-lhe também se se satisfaz hoje com um acordo sobre conteúdos e outras matérias com a empresa, porque é que da outra vez não bastaria também um acordo
da mesma natureza com a mídia capital, mas não, era necessário também uma participação do capital. E perguntar-lhe também porque é que então hoje não pretendem adquirir uma participação no capital da empresa. Ou seja, estas são, do meu ponto de vista, as questões importantes que é preciso perceber, porque senão não se percebe bem qual é a racionalidade desta estratégia, desta iniciativa empresarial da Portugal Telecom. Portanto, eu verdadeiramente era este o conjunto de perguntas que lhe queria fazer, mas há um conjunto de outros aspectos, de maior pormenor, que me parecem ainda pouco esclarecidos e sobre os quais eu gostaria de insistir. E serei muito concreto. O Sr. Engenheiro assumiu que tinha havido uma fuga de informação. Disse-nos também que na Portugal Telecom só havia 4 administradores que conheciam o que foi alvo da fuga de informação. Deduzo eu, portanto, quem a fez foi a Prisa. Quer dizer, a não ser que entre a PT, a Mídia Capital e a Prisa, haja outras pessoas que, enfim, não percebo o que é que estavam a fazer. E se é assim, eu quero lhe perguntar muito diretamente o seguinte. Eu acho estranho que tenha contactado a Prisa, informando da sua diligência, da necessidade que sentia de contar o que estava a decorrer ao Sr. José Eduardo Muniz, cuja versão sobre a conversa que teve consigo não é exatamente a mesma que o Sr. Engenheiro aqui disse. O Sr. Dr. José Eduardo Muniz disse, eu recusei, porque não me queria afastar da Direção de Informação da TVI. Foi isso que nos disse ontem. Mas o Sr. Engenheiro hoje diz uma coisa ligeiramente diferente, tudo bem, mas a minha pergunta é esta. O senhor, depois da fuga de informação, vai dizer à Prisa que vai falar com o Dr. José Eduardo Muniz? E quando fala à Prisa nesta sua diligência, inclui também que o vai convidar a trabalhar na Portugal Telecom? Eu gostava que nos esclarecesse isso, porque isso não ficou claro na sua intervenção. Gostava também de perguntar se, para além das razões políticas, as decisões do Governo sobre este negócio, se é o princípio do fim deste negócio não terá sido exatamente a recusa que o Dr. José Eduardo Muniz lhe revelou na conversa que teve consigo. Reunião do Conselho de Administração dia 25. Gostava que nos esclarecesse se a reunião foi ordinária, se foi extraordinária e quando é que foi convocada. Dia 25, entrevista com a RTP. Para mim ainda não está claro. Ainda não percebi se foi a PT que pediu à RTP para dar a entrevista ou se foi a RTP que convidou o Sr. Engenheiro Zainal Bava. Desculpe dizer isto com toda a sinceridade. Pela forma como esta entrevista aparece, eu, portanto, pergunto-lhe muito diretamente, para que isto não fique esclarecido, não fique qualquer dúvida sobre isto, quando é que esta entrevista foi agendada e qual era o conteúdo dessa entrevista. Porque todos nós sabemos, como jornalistas, naturalmente a doutora Judite Sousa não será nem menos nem mais do que nesta matéria, são ciosos, digamos, do conteúdo e da ordem de trabalhos, digamos assim, das entrevistas que se propõem a realizar. E deixe-me que lhe diga, é muito pouco convincente, desculpe que lhe diga, eu acho que o Sr. Presidente da República não se esclarece pela televisão. Permita-me que lhe diga isto. Percebo que uma intervenção sua na RTP pode dar elementos esclarecedores sobre uma determinada operação que está em curso, mas seguramente não é isso que esclarece o Sr. Presidente da República. E, portanto, tanto mais, que não creio que seja uma questão de cultura anglo-saxónica, todas as pessoas que ouviram a sua entrevista ficaram convencidas que o negócio estava pronto para ser feito e que ia ser feito no dia seguinte. E, portanto, quero dizer...
Concluo, Sr. Deputado.
Estou mesmo a concluir. E, portanto, gostaria também que sobre esta... sobre o objetivo desta entrevista também fosse um pouco mais esclarecedor do que aquilo que foi até agora. Por último, uma última pergunta, também muito simples. Reunião com o Ministro, Sr. Ministro Mário Linho, dia 26 de manhã. Foi a pedido da Portugal Telecom ou foi a pedido do Sr. Ministro? Eu gostaria também que isso fosse esclarecido. Bem como uma última pergunta, esta sim uma última pergunta, se está a decorrer algum inquérito ou alguma auditoria na Portugal Telecom, procurando esclarecer a origem da fuga de informação que permitiu que 2 jornais no dia 23 tivessem noticiado que este negócio estava em curso. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Engenheiro José Nalbaba.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que várias coisas já respondi, mas eu vou responder outra vez para que não fiquem dúvidas em relação a nada do que disse anteriormente. Começando só pelo tema do I. Eu não sei de onde é que vem a fuga. Não faço a mínima ideia. Não sei. E, como deve imaginar, não acredito que tenha vindo da PT, porque era o presidente executivo, era o presidente do Conselho de Administração e eram dois administradores. Agora, eu não sei de onde é que veio a fuga. Não faço a mínima ideia. De facto, foi um furo jornalístico que esse jornal conseguiu. E não sei, não faço ideia, não me passa sequer pela cabeça de onde é que veio. Também não acredito que sequer que lhe diga tenha vindo das pessoas com quem nós estávamos a negociar diretamente na Prisa, até porque de facto são pessoas muito profissionais, são pessoas que respeitam o código de confidencialidade e de honra que normalmente assegura o bom funcionamento dessas transações, e por isso não era de interesse nem nosso, nem da Prisa, que existisse qualquer fuga de informação. Por isso eu não vejo que a PT ou a Prisa pudessem ter ganho com alguma fuga de informação. Como não sei quem fez a fuga, e não acredito que tínhamos sido nós, e também não acredito em a sido a Prisa, porque tinha um interesse em fazer esta transação, não vejo porque é que a nossa Comissão de Auditoria vai investigar o que quer que seja. E por isso esse tema, para que seja absolutamente claro, não se põe. Segundo tema. A versão do Dr. José Eduardo Muniz. Repito. Falei com o Manuel Polanco e disse que ia falar com o José Eduardo Muniz. Achei que, sendo ele um grande profissional de televisão, um ativo da Mídia Capital, alguém que nós queríamos que se mantivesse na Mídia Capital e que nos apoiasse também, que não devia saber do interesse que a PT tem por este ativo através da Bloomberg, da Reuters ou da Lusa. Achei que era de bom tom, era elegante, era o mínimo que se exigia em termos de boa educação, que eu falasse com ele antes. Então, o que é que eu fiz? Falei com a Prisa, e a Prisa estava ciente do interesse que a PT tinha em mantê-lo na Mídia Capital, e, número dois, tê-lo a trabalhar connosco. Por isso, a Prisa sabia que a nossa intenção era também oferecer, a seu tempo, ao Zé Eduardo Muniz, um papel na área de conteúdos da PT. Eu discuti isso com ele nessa reunião. Se ele não tivesse falado desse encontro ontem, nos detalhes em que fez, eu hoje não estaria falando sequer, porque eu acho que era uma conversa privada entre duas pessoas que se conhecem há muitos anos e que se consideram amigos. Mas, uma vez que foi falado, não queria deixar também de dizer que apresentei a ele, essencialmente, o objetivo estratégico que guiava a nossa decisão de investimento, a verdadeira intenção, que era, acima de tudo, criar sinergias entre uma plataforma aberta e uma plataforma fechada, que efetivamente acreditava que se juntássemos a liderança e o know-how que a TVI tem na produção e na agregação de conteúdos àquilo que são os investimentos que a PT tem feito na tecnologia, nós podíamos fazer não só muito mais e muito melhor em termos de conteúdos para os consumidores portugueses, como também podíamos dar uma ambição ao projeto de produção de conteúdos muito superior a este mercado que só tem 10 milhões de habitantes. Podíamos efetivamente olhar para todo o mercado que fala português como um potencial target daquilo que nós iríamos produzir. Se nessa reunião ele manifestou alguma reserva, se me fizer dizer, ele disse que não sabia os contornos do que é que poderia vir a ser o papel dele na Prisa, e eu disse, olha, eu em relação a isso não faço a mínima ideia, porque não foi tema de discussão. Todos nós podemos achar que somos insubstituíveis, que somos os melhores do mundo, que podemos achar tudo, mas como deve imaginar, transações entre empresas são feitas no interesse de todos os acionistas. E por isso, por muito importante que cada um de nós pense que é, acima de tudo o que nós temos que salvaguardar é que a transação tem continuidade e não fica ancorada no fulano, no cicrano, no beltrano. Era peça fundamental Eduardo Muniz? Era. Queríamos que ele se mantivesse na PT e na Mídia Capital? Sim. O que ele ia fazer exatamente na Mídia Capital? Nunca discuti com ele. Se ele manifestou alguma reserva, até acredito que tenha feito, não me recordo, até acredito que tenha feito, mas tenho a certeza que eu teria respondido que isto é um assunto que você tem que tratar com a Prisa. Porque nós vamos ser um acionista minoritário. Nós não vamos ter nenhuma intervenção na linha editorial da TVI. Nós não vamos ter nenhum executivo. Nós não vamos criar comitês em que haja pessoas da PT a demandar contas e o que quer que seja na publicidade, nos conteúdos editoriais. Nada. O nosso term sheet não preconizava nada disto. O nosso term sheet apenas e só dizia que nós íamos ter três administradores que tinham que ser executivos da PT. E, número dois, íamos nomear o diretor financeiro ou o administrador com o pelouro financeiro. Em relação Em relação ao acordo da SIC, etc., se me permite só uns minutos, eu acho que é importante, e eu talvez esteja-me a explicar mal. O racional estratégico da televisão na PT não deve merecer nenhum tipo de dúvidas de ninguém. E por isso eu estou disposto a gastar as horas, os minutos necessários para vos explicar o porquê da importância da televisão. Mas deixe-me sintetizar isso só com três números, que acho que é fácil, porque os números falam só por si. A Portugal Telecom perdia 100 mil linhas por trimestre. A Portugal Telecom perdia 100 mil linhas por trimestre no ano 2007. Nós, hoje, só estamos a perder cerca de 7 a 8 mil linhas por trimestre. Praticamente zero. A Portugal Telecom só tinha 25% de cota na banda larga nas zonas urbanas. A nossa cota de mercado está a aumentar mês após mês. Nos últimos números da Anacom, a cota de mercado da Portugal Telecom na banda larga subiram 2 pontos percentuais. Não há empresa na Europa que consiga crescer 2 pontos percentuais a sua cota de mercado num trimestre. Nós fizemos. Porquê? Porque nós, efetivamente, centramos o nosso negócio à volta de uma oferta de televisão. E nós podíamos ter feito uma coisa muito simples, que era copiar o que já tínhamos feito na PT Multimédia. Nós não fizemos isso. Nós inovámos significativamente a oferta da PT Multimédia. E hoje o MEO é claramente a melhor experiência de televisão que existe em Portugal. E mais, é o grande contributo que nós temos dado à personalização, interatividade da experiência de televisão. As pessoas que têm MEO veem os conteúdos quando querem, quando lhes apetece, como lhes apetece, em alta definição, gravam, vejam, votam. Tudo isso deveu-se essencialmente ao investimento que a PT tem feito na inovação e, acima de tudo, toda a promoção que temos feito da televisão por subscrição neste mercado, desde que assumimos a concorrência com uma antiga empresa que era do nosso grupo. A televisão vai ser central a tudo aquilo que a PT fizer no futuro. E quem não quiser ver isso, não é? Está negando as evidências. Nós somos o operador de maior sucesso de televisão na Europa, ponto final. E não digo isso com nenhuma arrogância, digo isso acima de tudo com o orgulho das pessoas que trabalham na PT e que acreditaram. Que acreditaram que era possível nós pormos a Portugal Telecom a crescer no negócio fixo, quando todas as empresas do setor no negócio fixo estão a perder 7 ou 8% de receitas por trimestre. E nós pusemos as receitas da PT Comunicações a crescer este quarto trimestre deste ano, cerca de 2%, e no retalho praticamente 4%. E por isso, eu falo com essa paixão porque, de facto, estou orgulhoso do trabalho que as nossas equipas têm feito. E por isso, em relação à televisão, que fique claro, nós estamos nesse negócio. E nós vamos estar nesse negócio para os próximos 100 anos. Porque é para aí que o nosso negócio está a evoluir. Se isso implica fazer agregação, talvez. Se isso implica meter-se na produção, talvez. Se isso significa ter que tomar alguma participação de capital para que as empresas de produção de conteúdos queiram ou estejam mais dispostas a investir em novos formatos, talvez. Nós agora somos a empresa que está focadíssima em dar conteúdos de 3D em Portugal. Nós assumimos claramente, se o ano 2008 foi o ano de lançamento do MEO, e se o ano 2009 foi o ano da fibra, o ano 2010 para a APT é o ano do 3D. E, como deve imaginar, nós aqui vamos ter que trabalhar com um nível de parceria com os produtores de conteúdos que eu não sei se vai ser possível compatibilizar meramente com um contrato comercial. Não sei, porque vai implicar assunção de risco, investimento. E eu não sei se nessas situações nós não vamos ter que dar mãos e fazer esse investimento em conjunto. Pode não ser tomada no capital de... Pode ser eventualmente a constituição de uma empresa de conteúdos 3D. Não faço a mínima ideia. Agora também, ou seja, sei mais ou menos o que é que vamos fazer, mas não vou denunciar, como deve imaginar, por questões comerciais. No nosso, na vida de negócio as coisas se fazem e não se anunciam. E por isso, nós, em relação à racionalidade da televisão, espero que eu tenha dado todas as explicações necessárias. Penso que uma leitura dos resultados da PT deixa isso muito claro. Então a sua pergunta é, mas porquê é que não fizeram um acordo como fizeram com a SIC, com a TVI antes? Eu digo o seguinte, nós tivemos a negociar o acordo com a SIC muito tempo e nunca conseguimos assinar nada. Nós, por acaso, conseguimos assinar com a SIC 15 dias depois de termos ter defraudado o investimento na mídia capital. Há bocado perguntaram, mas acha que esse acordo com a SIC pode ter a ver também com o facto de vocês terem tornado a vossa ameaça em investir na televisão credível? Talvez, não sei. Estamos simplesmente a especular. Agora, posso lhe dizer que nós tentamos assinar contratos que nos tirassem do colete de forças de conteúdos, tentámos, sim senhor, e não só, e não é só com produtores portugueses, e não é só com a SIC, com a TVI. Nós temos uma relação ótima com a RTP e vamos continuar a trabalhar com a RTP. Há uma coisa que eu queria chamar a atenção, duas coisas. Primeiro, quando se falou da tomada de capital na empresa Mídia Capital, repito, minoritária, nós perguntaram, então, mas isso significa que não vai trabalhar com mais ninguém? Eu disse que não. A PT vai ter que trabalhar com todos. Não é possível. A empresa que tem a maior plataforma de distribuição de conteúdos neste país não trabalhar com as três televisões ou com as quatro televisões. Não, nós vamos trabalhar com todos, naturalmente. Segunda coisa que me perguntaram, isso foi a quando da assinatura do contrato com a SIC. Então como é que fica o vosso posicionamento em futuros investimentos na televisão? Eu só simplesmente estou a relatar o que eu disse há 8 ou 9 meses atrás. E eu disse o seguinte, mudou um pouco o panorama. Porque este acordo com a SIC, efetivamente, resolve uma parte importante das barreiras que nós tínhamos encontrado. Não sei o que é que isso pode significar em relação a futuras intenções da PT. Tendo dito isso, gostaria de dizer o seguinte. A execução do nosso plano estratégico depende também daquilo que aconteceu no mercado. E se, porventura, os nossos concorrentes diretos em Portugal tiverem uma televisão free-to-air, nós aí vamos ter que discutir a nível do CA qual é a resposta adequada que nós temos que dar a isso. Porque isso vai efetivamente alterar o enquadramento competitivo. Por isso nós não estamos a dizer nunca a nada. E talvez isso tenha sido patente na entrevista que eu dei na RTP, porque efetivamente na entrevista que eu dei na RTP defendi o racional estratégico, defendi que era uma boa transação e que era transparente. Não fechei porta a nada. Não fechei porta a nenhum cenário futuro. Como ninguém pode fechar a porta a nenhum cenário futuro se você está numa empresa. Em relação àquilo que disse do Presidente da República, naturalmente que não fui à RTP para falar com o seu Presidente da República, mas naturalmente fui à RTP, a convite da RTP, e não foi só a RTP que nos convidou, foram várias televisões que nos convidaram para nós, eventualmente, irmos falar sobre esse assunto, e nós, por acaso, decidimos que era a RTP, e era a Judith Sousa, que é uma grande profissional e que nos merece imenso respeito, e nós decidimos que seria a RTP, e não foi naturalmente para responder ao Presidente da República, nem nos passa isso pela cabeça, porque o respeito pessoal e institucional que tenho pelo seu Presidente é muito superior a isso. Nós fomos naturalmente foi informar aos nossos clientes, aos nossos acionistas, aos nossos parceiros de negócio e a Portugal, que a PT é uma empresa cotada, é uma empresa que pauta por princípios de transparência e que naturalmente ninguém deve sentir que a PT pode ser instrumentalizada por seja quem for. Eu já disse isso publicamente e repito, qualquer insinuação que a PT é instrumentalizada é um insulto. E é um insulto não é só para mim, é um insulto para todos os trabalhadores da PT e também para os nossos reformados. E por isso, em relação a essas insinuações sobre a nossa instrumentalização, nós levamos isso muito a sério e aproveito para repetir o que já disse publicamente. Em relação à reunião do dia 25, era uma reunião ordinária. A reunião do Conselho de Administração era uma reunião ordinária e, como todas as reuniões do Conselho de Administração da PT, tem depois um ponto de diversos. Como sempre, tem aprovação da ata, tem tipicamente algumas informações e depois tem um ponto de diversos. E foi nesse ponto de diversos, fruto da mediatização que houve deste caso, que o tema foi discutido. Eu penso que eu respondi.
Eu acho que há uma questão, a propósito, já disse que o convite foi da RTP, mas quando é que esse convite foi endereçado lá? Se tinha sido com
não
uma assistência grande?
Não podemos esquecer, eu por acaso nessa quarta-feira à noite, eu estive numa gala no Porto com o Hospital São João, porque eles estão a fazer uma ala nova para angariar dinheiro para crianças, tem um hospital amigo de crianças, e eu estou a participar numa gala lá no Porto, pronto, para ajudar e para apoiar o Hospital São João nesse projeto. E penso que o Sr. Presidente falou perto das 10, 11 horas. E eu depois reuni-me com o Dr. Henrique Granadeiro quando regressei do Porto e foi a partir daí que de facto surgiram alguns convites para nós eventualmente irmos à televisão para poder dar uma explicação. Foi mais ou menos por aí, não lhe consigo precisar. E tenho quase a certeza que foram várias televisões que nos pediram para nós irmos falar e o Conselho mandatou-me e decidiu-se, até por recomendação da nossa área de comunicação, que devia ser a RTP.
E outra questão ainda é a reunião dia 26 com o Sr. Ministro Mário Lino. Quem é que marcou essa reunião?
Eu fui... quem me chamou para ir para essa reunião foi o Dr. Henrique Granadeiro. Por isso eu não lhe consigo precisar Se foi o Dr. Henrique que recebeu a chamada do engenheiro Mário Lino, não faço a mínima ideia. O que eu sei é que, quando fomos para essa reunião, eu acompanhei o Dr. Henrique Grandeira à reunião.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Zé Nalbava. E queria dizer que, ao fim destas muitas audições que já vamos fazer na Comissão de Ética, de facto começamos a perceber que talvez vivamos mesmo num mundo de coincidências. E dos conhecimentos que hoje nos prestou, mais fica essa ideia de que, de facto, há um grande conjunto de coincidências que se verificam e que, neste caso, se verificaram por obra e graça do destino, e algumas dessas coincidências que são relevantes para a audição que estamos a fazer. A primeira coincidência é que a PT deixou de ter conteúdos e agora precisa de conteúdos como pão para a boca. E, portanto, a grande parte das pessoas têm sido ouvidas, o Dr. Paulo Penedes, o Dr. Pedro Soares, hoje o Sr. Engenheiro Zé Nalbava, ontem o Dr. Henrique Granadeiro, dizem que há uma necessidade fundamental de conteúdos por parte da PT e que, por coincidência, para ter acesso a esses conteúdos, no quadro daquela estratégia definida a partir de abril de 2008, a PT pôs em marcha um negócio de aquisição de 30% da Média Capital, que, por coincidência, é a empresa que é proprietária da TVI, órgão de comunicação social esse que, por coincidência, tem um diferendo com o Primeiro-Ministro, e foi alvo, inclusivamente, da ira do Sr. Primeiro-Ministro no Congresso do Partido Socialista. E, mais uma coincidência, no âmbito desse negócio que a PT pôs em marcha, um dos administradores envolvidos na preparação do negócio é precisamente um administrador que foi dirigente do Partido Socialista, teve ligações ao Partido Socialista, ligações, aliás, muito estreitas, num negócio que também, por coincidência, era um daqueles negócios que a PT, se calhar um dos poucos negócios que a PT faz, que podia levantar problemas do ponto de vista político pelo seu quadro político. Bem, e por coincidência também, no preciso momento em que a PT avança nas negociações com a Prisa relativamente à aquisição de 30% da Média Capital, por coincidência, repito, a Média Capital começa a renegociar o contrato que tinha com José Eduardo Muniz, diretor-geral dessa mesma TVI com quem o Primeiro-Ministro tinha um diferendo, renegociação do contrato esse que aponta no sentido de que aquele diretor-geral deixe de assumir as funções que tinha até então e passe a consultor. Mas, para lá destas coincidências todas, também vai havendo, já vão havendo algumas não coincidências. E das explicações que o Sr. Engenheiro hoje aqui nos deixou, já há duas não coincidências. Uma não coincidência entre aquilo que hoje nos diz relativamente ao estado em que estava o negócio e as afirmações do Dr. Paulo Penedos, dizendo que o negócio estava numa fase embrionária. Ora, um memorando de entendimento e um term sheet que apontou hoje aqui nesta negociação relativamente com condições concretas em relação ao preço, às condições de governança e aos direitos dos acionistas minoritários, não nos parecem, de facto, exemplos de um negócio que está em fase embrionária. Segundo a não coincidência, o Sr. Engenheiro hoje mesmo disse que um dos motivos para escolher o administrador Rui Pedro Soares para participar neste negócio era a sua experiência na publicidade, coisa que o Dr. Rui Pedro Soares tinha dito precisamente nesta comissão, em relação ao qual não tinha rigorosamente nada a ver. Portanto, duas não coincidências que, julgamos nós, são não coincidências muito significativas, tendo em conta o papel que aquelas duas pessoas em concreto, o Dr. Paulo Penedos e o Dr. Rui Pedro Soares, assumiram neste negócio. Queria-lhe perguntar muito, muito concretamente, em relação à escolha do Dr. Rui Pedro Soares, e vou-lhe dar esta opinião, que espero que a considere como uma opinião, nós não ficamos minimamente tranquilos com a resposta que nos deu, com o esclarecimento que nos deu, porque nos preocupa que, a verificar-se esse esclarecimento, a estrutura de decisão na PT acaba por não ser muito clara. Ora, se os administradores executivos têm a seu cargo pelouros, são responsáveis por áreas em concreto. Se era da sua responsabilidade, e vou-me reportar aos pelouros que tinha a seu cargo, as funções corporativas relacionadas com a estratégia, com as relações institucionais e internacionais, participações financeiras no estrangeiro, operações no estrangeiro, se este negócio envolvia uma empresa estrangeira, ainda que fosse relativamente à participação de uma empresa, a Média Capital, que é detentor de um órgão de comunicação social nacional, o senhor, como é que é escolhido o Dr. Rui Pedro Soares, que tem responsabilidades no âmbito do imobiliário e que, de acordo com os critérios que aqui nos deixou hoje, foi escolhido porque tinha experiência na publicidade, particularmente com os patrocínios dos clubes de futebol, porque estava disponível e porque era um administrador executivo. gostava que nos pudesse explicar concretamente o que é que baseia esta escolha. Porque se a resposta for esta, se a resposta for efetivamente esta, nós não ficamos rigorosamente nada descansados que isto seja assim. Porque, de facto, se assim é, a estrutura de decisão na PT, e sobretudo envolvendo um negócio destes, é uma coisa muito complicada e que levanta muitas dúvidas e, sobretudo, que abre portas a muitas toda a instrumentalização possível. Porque se a escolha é feita assim, não há critério rigorosamente nenhum, critério objetivo que permita, com segurança, dizer que não houve instrumentalização. Gostava que nos pudesse explicar melhor relativamente à
peço que conclua-se,
e conclua-se, Presidente. Relativamente à presença do Dr. Pedro Soares em Madrid, estava em Madrid para quê? Para assumir o tal memorando de entendimento, o MOU, entre a PT e a Prisa, se era exatamente isso ou o que é que era. Queria perguntar também quem é que tomou a decisão de não submeter a transação ao Conselho de Administração, como aqui nos disse hoje. Foi a Comissão Executiva, foi o senhor isoladamente, quem é que assumiu essa decisão? E gostava que nos pudesse explicar concretamente porque é que neste negócio não existia, direito de veto do Estado através da detenção das 500 ações de categoria A, que permita, no termo dos estatutos, intervir na definição dos princípios gerais de política, participações em sociedades e intervir também naquilo que tem que ver com a autorização, quando essa autorização esteja dependente da Assembleia Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra já ao Sr. Engenheiro.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de esclarecer aqui algumas das coisas que vão ser repetidas, porque eu já, algumas delas já expliquei até com algum nível de detalhe operacional que eventualmente possa ajudar aqui os trabalhos desta comissão. Não podemos esquecer, então agora vai-me ter que dar aqui uns minutos só para poder explicar algumas coisas, não podemos esquecer que a PT faz a separação da PT Multimédia. Havia uma empresa chamada PT Conteúdos. Essa empresa PT Conteúdos estava na órbita da PT Multimédia. Esta empresa PT Conteúdos tinha a participação na Sport TV, penso eu, acho que era através da PT Conteúdos, não importa, estava na órbita da PT Multimédia. Esta empresa detinha essencialmente a agregação e os conteúdos para os canais de cinema TV Sines. Esta empresa tinha também o direito de revenda dos canais da SIC e tinha também a exploração da publicidade e tinha também o direito da exploração da publicidade nesses canais. Quando nós fizemos a separação da PT Multimédia, que, como sabe, foi um processo relativamente rápido, típico de empresas cotadas, alguns dos aspectos podiam eventualmente ter sido acautelados, então podíamos dizer assim, talvez vocês aqui não fizeram muito bem a separação da PT e da PT Multimédia. Talvez tenhamos falhado só nesse aspecto, que é no aspecto dos conteúdos. Não podemos esquecer que a recomendação da Autoridade da Concorrência, que analisou a OPA da PT, essa recomendação da ADC dizia que a PT Multimédia tinha que ser separada da PT, essa recomendação da ADC dizia que a PT Conteúdos tinha que ser separada da PT Multimédia. Nós cumprimos a nossa parte, que é a separação da PT Multimédia da PT. Infelizmente, a Autoridade da Concorrência, que anda a subir para lá, e não fez a sua parte, que é atacar o tema dos conteúdos. E, por isso, a PT Conteúdos continua na órbita de um operador que tem cerca de 70% de cota de mercado. E talvez se nós tivéssemos feito essa separação voluntariamente, transformando a PT Conteúdos numa empresa equidistante da PT e da PT Multimédia, talvez muitos desses problemas na área dos conteúdos não se colocassem. E, por isso, a PT efetivamente deixou de ter acesso a esses conteúdos a preços e condições que nós consideramos justos. Aqui aproveito também dizer uma coisa que já disse publicamente. Eu faço meia-culpa, porque muitos desses contratos foram negociados mesmo por mim, quando eu era presidente da PT Multimédia, e, por isso, chama isso uma coincidência, se quiser, mas, de qualquer maneira, é um facto de vida. E nós, talvez nessa separação, não tínhamos levado, eu diria, essa temática de conteúdos tão a sério quanto. E há uma razão para isso. E a razão tem a ver com o seguinte. Estávamos a fazer a separação da PT Multimédia, que por si só é uma transação complicada. Já estávamos naquele mode que era entregar as promessas dos acionistas. Quer dizer, aproveito dizer, já foram todas entregues. Estávamos a repensar o nosso projeto de televisão na PT. E a grande preocupação que nós tínhamos era a tecnologia. E, só para vos dizer, quando eu assumi a presidência executiva na PT, nós só tínhamos um piloto para 5 mil clientes na PT. E a nossa ambição nunca podia ser 5 mil clientes, porque, como devem imaginar, para a dimensão que a nossa empresa tem, nós temos que trabalhar para 1 milhão, 2 milhões de clientes. E por isso, talvez, naquele momento, o centro de gravidade das nossas preocupações tenham sido, essencialmente, temas tecnológicos, do que propriamente o acesso aos conteúdos. Correu mal. A PT Conteúdos ficou na PT Multimédia. E foram-nos, de facto, criadas barreiras artificiais de acesso a conteúdos. Os senhores sabem que nós não temos TVI 24. E nós não temos TVI 24. Mais uma vez, a ADC assobiou para o lado. A ADC, nesse mesmo análise da OPA que fez, disse PT Multimédia tinha que ser separada, PT Conteúdos tinha que ser separada. E fez uma outra coisa. Definiu que havia três conteúdos que eles consideram essenciais. Cinema e séries, desporto e informação. A TVI 24 é assinada com um concorrente nosso com uma cláusula de exclusividade de 12 meses. E a partir do momento que essa cláusula de exclusividade desaparece, há penalizações caso esse contrato, caso esse canal seja distribuído noutras plataformas, num conteúdo que a própria ADC considerou como sendo essencial. Nós não estamos aqui no teórico, nós estamos no prático. Nós vivemos e convivemos com essas preocupações no nosso dia-a-dia. Nós estamos no mercado a ganhar e a perder clientes todos os dias. E por isso eu falo disso, porque eu todos os dias sinto isso na pele. Ainda hoje de manhã, quando vinha para cá, fui ver as nossas lojas e um cliente perguntou porquê que eu não tinha TVI 24. Chama isso também uma coincidência, se quiser. E eu disse, olha, não tinha, porque efetivamente o custo era muito elevado. Mas que nós estávamos a negociar e que tinha uma ideia clara que íamos ter. Que era um conteúdo essencial e que talvez um dia a ADC se digna a olhar para esse tema sério e resolva o problema. Por isso, eu acho que eu entendi mais ou menos o que disse em relação às coincidências, mas eu penso que com as minhas respostas também já disse o que é que eu penso sobre isso. E em relação ao Paulo Penedos, eu diria o seguinte. Quem fez parte da equipa negocial do lado da PT foi o Dr. Rui Pedro Soares, eu como Presidente Executivo, Dr. Luís Pacheco, Engenheiro Luís Pacheco de Melo, desculpe, e o Dr. Henrique Granadeiro, a partir de domingo à noite. Nunca o Dr. Paulo Penedos esteve envolvido na transação da TVI, do ponto de vista da PT. Do ponto de vista da PT formal, o Dr. Paulo Penedos trabalhava com o Dr. Rui Pedro Soares, e é normal que as pessoas que trabalham em equipa possam falar de um assunto ou de outro assunto, mas formalmente quem estava envolvido na transação eram essas quatro pessoas. Que não haja dúvida sobre esse assunto. E por isso, quaisquer comentários que tenha feito ou que possa fazer em relação a essa matéria, eu não vou, com certeza, responder. Queria também só esclarecer um aspecto. Eu, em relação ao Dr. Rui Pedro Soares, não disse que ele tinha responsabilidade pela publicidade. Talvez o senhor deputado tenha escrito mal. Deixe-me só terminar. O que eu disse foi que ele era presidente da APAN, que tinha sido nomeado para aquele posto por todos os anunciantes de Portugal, por isso tinha sensibilidade para algumas matérias na área de publicidade, fruto da sua responsabilidade como presidente da APAN. Disse que ele tinha responsabilidade pelos patrocínios desportivos e tinha também uma larga experiência em como transformar esses patrocínios desportivos em mais rentáveis. E por isso ele participou comigo nessa reunião, também porque estava disponível naquele dia em que eu fui fazer essa reunião com a Prisa, que de facto desembocou, ou se quiser, acabou sendo uma discussão que foi muito para lá daquilo que foi uma mera discussão de publicidade, de conteúdos, ou de internet. Em relação ao poder, ao processo de decisão na PT, não me leva mal se eu disser que me sinto ofendido com aquilo que disse, por uma razão muito simples. Eu já disse repetidas vezes aqui, nesta comissão de ética, que a PT é uma empresa cotada na Bolsa de Lisboa e na Bolsa de Nova Iorque. Nós somos a única empresa portuguesa que está cotada na Bolsa de Nova Iorque. E, caso não saiba ou não saibam, existe uma coisa chamada Sarbanes-Oxley. Eram dois senadores americanos que escreveram código, não é, oneroso para todas as empresas que estão cotadas em bolsa. Ficou conhecido como SOX. E para estar cotado na Bolsa de Nova Iorque, tem que se cumprir o SOX. E deixe-me dizer, houve muitas empresas portuguesas que estavam a analisar uma cotação em bolsa em Nova Iorque, ou eventualmente até estavam cotadas, que desistiram Okay? E saíram. E não foram só. Foram muitas empresas internacionais europeias que decidiram sair da Bolsa de Nova Iorque porque não conseguiam cumprir as exigências do SOX. A Portugal Telecom é SOX compliant. Isso significa que nós cumprimos as regras mais exigentes que existem neste planeta. Isso quer que diga, acho que o SOX é demasiado oneroso, custa-nos dinheiro, mas é uma disciplina que eu acho que é importante as empresas terem, porque nos obriga a ter internamente processos de controlo que nos depois permitem dizer em comissões deste tipo que em relação a essa matéria nós não vamos receber lições de ninguém. Já agora queria dizer um outro aspecto. A tomada de decisão na PT, que fique clara. Primeiro, os projetos e os dossiers são trabalhados pelas equipas que são criadas. Essas equipas são criadas para projetos e eu tenho uma parte interventiva naquilo que são projetos estratégicos da PT. E não é só a compra da TVI. Estou-me a falar da mídia capital. O número que saiu foram 150 milhões de euros. Já disse que esse número é muito superior àquilo que a PT ponderava, mas deixe-me dizer, a PT investiu em fibra óptica e fez com que Portugal, em um ano, passasse a ser dos 3 ou dos 4 países de maior penetração de fibra óptica no país. E no nosso caso, como sabe, é fibra mesmo até à casa. Não estamos a falar de raspas de fibra na rede. Estamos a falar de fibra mesmo até à sua casa. E em relação a esse assunto, eu diria o seguinte. O investimento que nós fizemos na fibra óptica são múltiplos do investimento que nós íamos fazer na potencial aquisição de uma participação minoritária da PT, da mídia capital. Deixe-me também dizer o seguinte. É preciso contextualizar os números no contexto na PT, para as pessoas entenderem a importância ou não importância e o rigor com que nós trabalhamos. A Portugal Telecom é uma empresa que anualmente investe 1,3 bilhões de euros. Há 2 dias atrás vi um concorrente nosso anunciar, com pompa e circunstância, que nos últimos 5 anos investiu 1 bilhão de euros. Fiquem sabendo que por ano nós investimos 1,3 bilhões de euros. Só no mercado português, no ano passado, a Portugal Telecom investiu 745 milhões de euros. O nosso cash flow operacional é mais ou menos 1,2, 1,3 bilhões de euros. O nosso free cash flow são cerca de 900 milhões de euros. E por isso, se nós fizemos um anúncio ao mercado na terça-feira, fizemos-lo porquê? Não era por causa da materialidade da transação. Era por causa do mediatismo que, de alguma forma, decorreu fruto de uma transação que efetivamente mexia com uma televisão que era líder no mercado. Não era pela materialidade do investimento. A Portugal Telecom, tipicamente, e sempre trabalhou com muitas disponibilidades. Talvez os senhores não tenham a obrigação de saber isso. Nós, tipicamente, trabalhamos com caixa, disponibilidades financeiras, de cerca de 1,5 bilhões de euros. Eu já ouvi uns comentários sobre como é que a PT ia financiar esta transação. Quem foram os bancos que trabalharam com a PT? Não houve bancos. Só na minha comissão executiva, nós temos 50 anos de experiência na banca de investimentos. Não houve bancos. Sabe porquê? Porque nós tínhamos no banco 1,5, 1,6 bilhões de euros. E por isso nós podíamos perfeitamente financiar uma transação dessa sem recurso a nenhum banco, simplesmente ligando a um dos bancos onde temos o dinheiro depositado, e pedir 100 ou 150 milhões de euros, ou o que for. Por isso, não era um tema de flexibilidade financeira. Por isso, o processo de decisão da PT, eu gostava que isso ficasse claríssimo, é guiado por um nível de rigor de uma empresa que está cotada na Bolsa de Nova Iorque e a Sarbanes-Oxley Compliant. Somos a única empresa portuguesa com full listing na Bolsa de Nova Iorque. O critério de decisão, ou o processo de decisão é muito simples. As decisões, os projetos são trabalhados, vão à Comissão Executiva, a Comissão Executiva faz uma análise operacional dos projetos, com base num plano estratégico que está aprovado, com base num orçamento que é aprovado ano a ano na especialidade, e depois, se for uma transação que nós estamos dispostos a recomendar, e se for mesmo necessário, ele vai ao Conselho de Administração. No Conselho de Administração, o Conselho de Administração não é o fórum onde a Golden Share faz o exercício das 500 ações A que acabou de referir. O único fórum onde esse exercício pode ser efetuado, como sabe, é a nossa Assembleia Geral e é em relação a determinadas questões que estão claramente definidas e não inclui investimentos financeiros e muito menos minoritários.
Já respondeu a essa última questão, Sr. Engenheiro. Penso só precisar de 2 questões, independentemente de já ter abordado o assunto, mas foi colocado de novo o Sr. Deputado. Se o Sr. Administrador Rui Pedro Soares estava em Madrid exatamente para quê? Se era só de prevenção ou se estava lá para com alguma incumbência expressa, e quem exatamente é que decidiu não submeter ao CEA a decisão de... Exatamente.
O Dr. Rui Pedro Soares esteve em Madrid como fiel depositário meu e do engenheiro Luís Pacheco Melo, que é o CFO da PT. Esteve para garantir proximidade caso nós tivéssemos que evoluir, a transação para um outro patamar. Como sabe, e já foi dito várias vezes, o tema não foi agendado nem na CE, nem no CA. Por isso não houve próximos passos. Segundo, constatou-se que, fruto dos contactos que havia entre a Prisa e os seus bancos e agências de rating, que nós estávamos ainda longe de poder ter finalizado algumas cláusulas que, à partida, podiam não parecer importantes, mas que depois, para bancos e agências de rating, são importantes. Como nós sabemos, o diabo vive nos detalhes. E, por isso, nós, nessa altura, pedimos para ele regressar. Na quinta-feira, domingo, eu e o Dr. Henrique Granadeiro decidimos, apesar de algumas reservas que ele manifestou sobre o timing e aquilo que estava a acontecer no país, nós ambos decidimos avançar com a transação. Depois, na quinta-feira, quando eu cheguei de Porto, deve ter sido perto da hora do almoço, ambos decidimos que não estavam reunidas condições para agendar na CE e no CA. E por isso nós nem agendamos o tema na CE e nem agendamos o tema no CA.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Srs. Deputados, pelas horas, eu acho que no máximo podemos continuar aqui mais meia hora com a compreensão do Sr. Engenheiro. Para isso, eu vou fazer uma segunda ronda, pedindo aos Srs. Deputados que queiram ainda precisar de algum aspecto, para ia dar a palavra de seguida aos vários Srs. Deputados, e depois, no final, o Sr. Engenheiro responderia, pedindo também ao Sr. Engenheiro, obviamente, até porque penso que as explicações já foram bastante elucidativas da sua parte, que depois também pudesse ser muito, muito direto e muito conciso nas respostas, para ver se a gente consegue cumprir este calendário. Porque... dou a palavra então de novo ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, eu cumprimento pela forma convincente, porque de facto convenceu-me, pelo menos a mim, sobre os méritos das opções estratégicas da PT, sobre a situação financeira em que se encontra a empresa, e até me convenceu, veja lá, a experimentar o SICAP e trocar o Panda pelo mesmo. Mas eu queria dizer que não me convenceu de um pequeno pormenor. Foi, de facto, o que se passou naqueles dias de junho e que se prende com o negócio de compra da PT, da TVI. Desculpe. Porque, de facto, não está explicado por que razão é que o negócio é tão fantástico, tão excepcional para a empresa, como aqui nos demonstrou, e não temos razões para duvidar, e depois o mesmo cai pelo argumento tão vago quanto o da mediatização. É, de facto, um argumento fraco, eu diria, não é? Fraco. E digo porque nós, então, temos legitimidade para concluir que se não tivesse havido aquela fuga de informação no dia 23, e pergunto-lhe isto, o negócio teria sido feito no segredo dos deuses. Hoje tudo teria acontecido, os acionistas não teriam sido informados, o Estado não teria sido informado, o Presidente da República, naturalmente, também não saberia, portanto, não teria feito qualquer comunicação e, portanto, teríamos o negócio completamente fechado se não houvesse a tal fuga de informação, esse pequeno detalhe. Não é? É isso que podemos concluir. Por outro lado, deixe-me dizer que não é convincente no que diz respeito à escolha do administrador Rui Pedro Soares para lidar com este negócio. E ontem o Dr. Granadeiro aqui trouxe-nos, falou-nos da sua ingenuidade anglo-saxónica, do ponto de vista político, bem entendido, para justificar isto. Mas eu tenho a melhor conta. A verdade é que eram públicas as críticas do Primeiro-Ministro à TVI, em vários momentos. E era também pública a amizade pessoal entre o Dr. Rui Pedro Soares e o Primeiro-Ministro. E, portanto, a escolha do mesmo para estar ao seu lado nestas negociações, para ir para Madrid, para ter contactos diretos com a Prisa, não podemos achar que foi por mera ingenuidade de quem foi responsável. Não está, de facto, explicado. E o argumento dos patrocínios de futebol, que eu nem comento, ou o argumento da publicidade, como já aqui foi demonstrado e bem, isso contradiz completamente o que foi dito pelo Dr. Rui Pedro Soares, portanto, um dos dois não está a falar verdade, não nos pode ser convincente também dessa maneira. Não é? Por outro lado, e para terminar, a questão da fuga de informação, coloco-lhe esta questão. De facto, disse que havia 4 administradores do lado da PT e havia X administradores, que não quer precisar o que compreendo, do lado da Prisa. Houve uma fuga de informação. Não tem razões para desconfiar de ninguém, é um bom princípio, se calhar, à partida, mas a verdade é que a fuga aconteceu. Portanto, eu pergunto-lhe se admite que alguém dos envolvidos, designadamente algum administrador da PT, possa ter tido contactos, para além de com o jornalista do I, ou com alguém que fez chegar ao IE esta informação, se pode ou não ter tido contactos com outras pessoas, designadamente com pessoas próximas do Governo, ou do próprio Governo, ou até, com, eventualmente, com assessores jurídicos da própria PT, ou com qualquer outras personalidades fora deste círculo tão fechado. Porque, se assim for, acho que todos nós temos razões para achar que, à sua revelia, eventualmente, sem o seu conhecimento, havia outro tipo de contactos e de comunicações
a decorrerem
em torno ou à volta deste negócio que estava a ser preparado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, muito breve. Como sabe, nós estamos numas audições e estamos a caminhar, pelo menos está anunciado, o inquérito sobre o negócio da compra da PT para ações de multimédia capital. Nas últimas semanas ouvimos muitas presunções, muitas opiniões, muitas suspeições, muitas análises comportamentais e agora mesmo acabamos de ouvir análises de graus de amizade. Mas nós ouvimos também protagonistas diretos, entre os quais o Sr. Engenheiro, que disse aqui claramente, como outro Sr. Engenheiro, Dr. Henrique Carnadeiro, que não houve interferência do Governo. E também disse que o negócio era importante para o mercado e, sendo a PT uma maior empresa do país, era importante para o país. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Acha que houve todas estas situações que ocorreram interferências no mercado à margem das regras, às margens da CMVM? Ou seja, alguém tentou sabotar esta operação, prejudicando a PT, ou mais concretizamente, houve empresas que beneficiaram com este falhanço? É a pergunta que lhe deixo.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada. A primeira pergunta tem a ver com o conhecimento da média capital quanto ao facto do negócio ter saído gorado. Eu queria só confirmar que foi no dia 26 que a média capital tem esse conhecimento, no mesmo dia em que há a notícia do veto do Governo. E depois, em relação aos dois administradores de que já falamos, eu estou convicta de que os dois administradores que recentemente saíram da Comissão Executiva são administradores indicados pelo Estado. E acho até normal que assim seja, porque, repare, no que disse sobre o term sheet que estava a negociar com a Prisa, uma das coisas principais é que ia nomear três administradores. Portanto, acho perfeitamente normal e comum que o Estado, que tem uma golden share na PT, proceda da mesma maneira. E compreendo que o Sr., como Presidente da Comissão Executiva, não se relacione com os seus administradores em função de quem os indicou ou de quem os escolheu, mas compreenda também que é a minha função como deputada fiscalizar as escolhas que o Estado faz. E é nesse sentido que eu lhe pergunto. Disse-nos assim, quando há acordo na saída de um administrador, há regras de compensação. Portanto, o que eu lhe pergunto é se no caso da saída destes dois administradores houve acordo e, consequentemente, compensação. A segunda questão tem a ver com o seguinte. O Sr. já nos disse que a PT é uma empresa de grande dimensão. É a única empresa portuguesa cotada na Bolsa de Nova Iorque. E, portanto, o que eu lhe gostava de perguntar é, no que toca à escolha do Governo, do Dr. Rui Pedro Soares, é se é comum em empresas desta dimensão e que se pautam pelos critérios, como já disse, extraordinariamente rigorosos da Bolsa, não só portuguesa, mas de Nova Iorque, se é costume encontrar administradores executivos com o currículo e o percurso profissional do Sr. Rui Pedro Soares, e se acha que foi esse currículo e esse percurso profissional que foi essencial na escolha do Governo, ou se acha que houve outros fatores que pesaram também. Por último, quanto a esses códigos de conduta e boas práticas que já nos explicou, a KPT está obrigada, eu gostava de saber se, no que toca à gestão dos fundos da PT, que suponho que seja feita pela PT Prestação ou Prestações, e às aplicações que foram feitas em veículos do ongoing, se acha que essas regras foram cumpridas ou, pelo contrário, houve algumas coisas que não correram bem e que foi necessário fazer correções, nomeadamente no que toca a procedimentos de controle interno.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Eu queria primeiro começar por dizer que estou muito de acordo com a sua expressão há pouco, que o diabo está nos detalhes. Acho que é uma expressão muito feliz, porque é exatamente de detalhes que muitas das nossas audições têm vivido e algumas são importantes. Eu começaria por lhe dizer, Sr. Engenheiro, que tem-se referido muito, o Dr. Henrique Granadeiro ontem justificava muitas coisas com a sua cultura anglo-saxónica, que passa a partir de hoje a ter as costas largas. Mas há aqui alguns detalhes dessa cultura que me permitem dizer-lhe que não é assim tão sólida quanto isso. Tem outras reminiscências, com certeza. Porque, por exemplo, eu fiquei surpreendido com a sua aparente tranquilidade relativamente a uma fuga de informação que dá cabo de um negócio. Eu digo-lhe, admito que tenha ficado furioso, eu teria ficado furioso, mas além de furioso procuraria saber, nomeadamente, com o parceiro com o outro lado do negócio. Isso é que é cultura anglo-saxónica. Como também é cultura anglo-saxónica tentar perceber, eu recordo, o antigo primeiro-ministro inglês, Tony Blair, está, tantos anos depois, a ser ouvido no inquérito que procura apurar as suas responsabilidades na sua participação no conflito na ocupação do Iraque. Portanto, isto não são detalhes, isto é procurar saber e perceber porque é que as coisas passaram. E gostava de terminar dizendo o seguinte, porque o senhor engenheiro terá que compreender que num negócio tão importante, não é um pequeno detalhe que ele seja conhecido através de uma fuga de informação e que haja um governo que espera o dia 23, o dia 24, o dia 25 e só no dia 26 é que fala com os responsáveis por esse grande negócio que tanto comprometia politicamente o governo. O doutor dirá, eu sinto-me insultado, isto são tudo suspeições sobre a instrumentalização da Portugal Telecom. Deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza. Se há, por parte de alguém, suspeição sobre instrumentalização, ela não incide sobre todo o universo da Portugal Telecom, incide sobre 4 pessoas. E é disso que estamos a discutir. Se o doutor não gosta, e eu percebo que não gosta, pode não haver nenhuma razão sobre isso. Mas que é tudo isto é estranho, e porque não há tantas coincidências, assim como aqui já foi referido, essa expressão também muito feliz de coincidências, terá que compreender que se lhe façam todas e mais algumas perguntas. Aqui, aliás, reconheço que o Sr. Engenheiro tem procurado responder com o máximo esclarecimento possível. Mas isto é um problema que tem que ser resolvido e que tem que ficar claro. Então, acha normal que um governo, perante uma operação que tantos problemas...
Peço-lhe que concluo, Sr. Deputado.
A concluir. Que tantos problemas políticos lhe causou, que espere pacificamente 4 dias para dizer qualquer coisa. Eu julgo que isto é tão difícil de entender... permitirá o Sr. Engenheiro entender a razão de ser de tantas perguntas que lhe são feitas e, digamos, deste ambiente de procura do esclarecimento e da verdade sobre tudo o que é que se passou nesta operação.
Obrigado, Sr. Deputado. Por último, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Zé Nalbava, deixe-me começar por dizer que, relativamente à necessidade do negócio, no quadro da necessidade que a PT tem de conteúdos, ainda há algumas coisas que precisam de esclarecimento. E gostava que nos pudesse dizer porque é que o acesso aos conteúdos implicava a aquisição de 30% do capital da média capital, do capital social da média capital. Porque é que com outras empresas se encontraram outras soluções e porque é que neste caso concreto isto implicava a aquisição de 30% da média capital. Em segundo lugar, gostava que nos pudesse dizer, falou-nos aqui no quadro dos contactos contínuos que a PT tem com a Prisa. Gostava de perguntar, no quadro destes contactos contínuos, quando é que pela primeira vez surgiu esta perspectiva da aquisição da média capital e quem é que na PT assumiu, tomou essa decisão, tomou a decisão de começar a preparar esse negócio ou assumiu esse negócio por sugestão de alguém, quem é que foi e exatamente a partir de quando? Uma outra questão que lhe queria colocar é a de saber... disse aqui, na resposta à pergunta que há bocado lhe coloquei, disse-nos que o administrador Rui Pedro Soares, para além daquelas características que referiu relativamente à publicidade e ao seu conhecimento que tinha sobre outras matérias, disse que estava disponível no dia em que fez a reunião com a Prisa, da qual resultou um memorando de entendimento, e, portanto, foi por isso que o Dr. Rui Pedro Soares participou nesse negócio. Mas eu queria recordar aqui as declarações do Dr. Paulo Penedes nesta comissão, de que, em maio, lhe foi solicitado pelo Dr. Rui Pedro Soares um contributo no âmbito das suas funções profissionais sobre este negócio. Como é que o senhor nos diz que a disponibilidade do Dr. Rui Pedro Soares no dia 19 de junho justificou que tivesse sido trazido ao negócio, quando, pelos vistos, o assessor desse mesmo administrador, desde maio que sabia sobre ele, sabia dele e estava a participar, junto do administrador, na definição deste negócio. É uma não coincidência muito, muito séria, senhor engenheiro. Queria saber também, ainda, afinal de contas, quando fala no rigor na estrutura de decisão e depois dá este argumento da disponibilidade do Dr. Rui Pedro Soares naquele dia e, portanto, é quase uma casualidade, quer dizer, o senhor fala no rigor da estrutura de decisão da PT, mas depois quer transformar o envolvimento do administrador Rui Pedro Soares quase numa casualidade. Estava disponível naquele dia, portanto, veio comigo à reunião com a Prisa por causa desta questão do memorando de entendimento. Na bata-bota com o perdigota, utilizando uma expressão popular. E por último, Sr. Presidente, ainda que desta vez ainda consegui conter-me dentro do tempo, por último, queria perguntar-lhe o seguinte. O senhor já caracterizou aqui a importância deste negócio e a importância para a PT de que ele fosse realizado e as vantagens que para a PT dele decorriam. Quando o Dr. Henrique Granadeiro lhe manifestou as reservas que manifestou, que se podiam constituir num seríssimo obstáculo à conclusão do negócio, se o negócio tinha esta importância e tinha esta vantagem para a PT, porque é que o senhor não procura também afastar este obstáculo, nomeadamente solicitando ao Dr. Henrique Granadeiro que promovesse junto do Governo os contactos que eram necessários para que, do ponto de vista político, não houvesse aquele obstáculo à realização deste importante e vantajoso negócio para a PT?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim, da parte dos senhores deputados. Dou então, tem a palavra o Sr. Engenheiro Zé Nalbava para os últimos esclarecimentos.
Estou começando. Exatamente. Eu estou começando aqui um pouco pelas perguntas. Primeiro, para dizer que o SICAP é mesmo melhor que o Panda, por isso recomendo. Acho que vale a pena experimentar. Acho que os seus filhos vão gostar. Em relação a... Eu só não sei se eu anotei isto corretamente. Essa já sei. Ok, muito bem. Para que fique claro, dois aspectos, se eu vou voltar a repetir esse tema. O Dr. Rui Pedro Soares participou em reuniões, e participou em reuniões não é porque casualmente estava lá. Normalmente... Se aparece uma visita inesperada, se tem uma reunião com alguém, eu não gosto de fazer reuniões sozinho. Não faço. Porque gosto de ter sempre alguém comigo nas reuniões. É independentemente dele ou de quem quer que seja. Se eu porventura vou ter uma reunião e por coincidência não está ninguém, eu chamo a primeira pessoa que estiver. Isso não é só extensivo a administradores, é extensivo a diretores da primeira linha, diretores da segunda linha, o que tiver que ser. Porque é meramente uma questão de rotina, que eu gosto de ter na empresa, porque eu acho que as coisas têm que fluir, eu tenho uma agenda muito cheia, e se formos dois ou três, naturalmente nós conseguimos entre nós organizar o trabalho e executar as coisas. Por isso não queria que ficasse essa ideia de que, bom, por acaso ele estava lá naquele dia e lá foi comigo à reunião. Não, ele por acaso estava lá naquele dia, é verdade, e foi comigo à reunião porque também nós estávamos a discutir alguns aspectos onde eu acho que ele podia acrescentar algum valor. Para que não fiquem dúvidas, eu não disse que ele negociava publicidade. Ele era presidente da APAN. As funções do Dr. Rui Pedro Soares na PT Compras, eu já disse que eu não me recordo exatamente o que eram, já simplesmente disse que a constituição da PT Meios e a forma como a PT Compras trabalhou toda a compra de publicidade foi uma alteração material, qualitativa, positiva para a PT, porque conseguiu reduzir custos e também, naturalmente, contribuiu para uma muito maior transparência na forma como a PT compra publicidade no mercado. A forma como depois essa publicidade é traduzida nos anúncios, etc. Isso depois depende das equipas de marketing, são eles é que escolhem e posso-vos dizer que a PT nunca discriminou nem positivamente, nem negativamente, nenhum órgão social, nem nenhuma televisão, porque não está sequer isso no nosso DNA. Em relação ao facto de que podia ser uma televisão que estivesse, digamos, com algum tipo de, sei lá, crispação com o Primeiro-Ministro de Portugal, não me interessa para nada. Não tem nada a ver comigo. Nunca foi tema. É totalmente irrelevante. Acho que os investimentos na PT são decididos numa ótica de longo prazo. nós não condicionamos as nossas decisões a horizontes de curto prazo. Nós somos uma empresa e uma indústria que é capital intensiva, é uma indústria que essencialmente tem que olhar para paybacks que vão muito para lá de 2, 3, 4, 5 anos, e por isso quando nós tomamos a decisão, não é a conjuntura que vai alterar o nosso posicionamento. E por isso, se naquele determinado momento havia uma crispação com A, com B, com C, não me importa para nada, não quer saber disso para nada, não influi em nada a nossa decisão, até porque, repito, nós estávamos a pensar em comprar uma posição minoritária, nós não íamos ter intervenção na linha editorial e nós, essencialmente, íamos ter um administrador executivo com o pelouro financeiro. Nós queríamos garantir que o controller da sociedade, a pessoa que, se quiserem, era a pessoa que assumia a execução do orçamento do ponto de vista financeiro, era alguém da confiança nomeado pela PT. Em relação a outros contactos que possam ter havido para lá de... Eu trabalho na minha comissão executiva com base em confiança. Eu tenho confiança em todos os meus colegas e todos nós temos essa cumplicidade e esse capital de confiança. E por isso, tudo o que nós discutimos na nossa comissão executiva, naturalmente é privado, é confidencial. Quando temos que despoletar algum processo de contacto que vai para fora daquilo que é o nosso âmbito de atuação, eu falo, por exemplo, com o chairman da PT, ou agendamos os temas no Conselho de Administração, e por isso já disse várias vezes e repito, a nossa tutela como Comissão Executiva é o Conselho de Administração da PT. E a nossa tutela não vai para lá do Conselho de Administração da PT, e como aqui foi dito, no que diz respeito à Golden Share, a Golden Share tem um direito de veto, não é de nomeação, tem um direito de veto de um terço do Conselho da PT, e se a Comissão Executiva da PT forem 7, têm direito de veto sobre 2, e se forem 5, têm direito de veto sobre 1 elemento. Ou seja, não é um direito positivo de nomeação, eu diria um direito negativo, no sentido de que o fulano, o cicrano, não, porque não queremos, ou porque quer que seja. E por isso, esse é um aspecto que o Dr. Henrique Granadeiro, penso que ontem, explicou em bastante detalhe. Em relação à pergunta sobre de onde é que veio o leak ou não veio o leak, eu gostaria de dizer o seguinte. Independentemente da fuga de informação, e não tem nada a ver com anglo-saxónico, não tem a ver simplesmente com aquilo e como os negócios são feitos no mercado, tipicamente o que é que nós fazemos? Nós comunicamos ao mercado para garantir que todos os investidores e todos os intervenientes do mercado têm a mesma informação. Repito, não foi pela materialidade do investimento, pelos números todos que eu já passei aqui, os senhores conseguem entender que não é material o investimento que nós íamos fazer no contexto da dimensão da nossa empresa. Mas pelo mediatismo, achou-se que era fundamental fazer essa comunicação ao mercado. Fizemos-la. Eu, mais do que preocupar com uma caça às bruxas de quem fez o leak, o que nós tentamos fazer foi avançar com o negócio depressa. É isso que se exige de uma empresa que está cotada em bolsa. Não se exige a uma empresa cotada em bolsa que faça comissões, perseguições, caça às bruxas. Não, o que se exige é, o negócio é bom, é, houve uma fuga de informação, não é a primeira nem a segunda. Haverá múltiplas fugas de informação em muitos negócios do mundo. E depois, muitas vezes, quando essas fugas existem, os negócios se fazem. Muitas vezes as fugas existem e o negócio não se faz. Isto há, eu consigo lhe arranjar assim, N exemplos na banca de investimentos, basta falar com o banco, que há fugas que não resultam em nada. E há fugas que, efetivamente, independentemente de ter havido uma fuga, a transação é fechada. E, por isso, a preocupação profissional que a PT teve e o seu comportamento é o típico de uma empresa que diz, houve uma fuga, comunica ao mercado e vamos continuar a trabalhar para concretizar a transação, porque a transação é boa, estrategicamente e financeiramente. Não me interessa para nada fazer uma caça às bruxas. Eu tenho confiança nas pessoas com quem interagi, somos 4, é verdade, e tenho confiança que nenhum de nós teria feito uma coisa dessas, até porque nós estávamos envolvidos no negócio e sabíamos que queríamos fazer o negócio, e o negócio era bom para a empresa. Agora, não tenho tempo a perder com caças às bruxas, pagam-nos acima de tudo para entregar resultados e para fazer negócios, e negócios que criem valor para a empresa. E por isso, o que nós fizemos foi exatamente o contrário. Olha, vamos embora, vamos continuar a trabalhar para concretizar este negócio, e depois, com alguma razão alguém diz, mas depois houve essa mediatização toda e vocês não fizeram o negócio. Para mim foi surpreendente não ter feito o negócio. Acho que penso que foi, a pergunta foi sua, Sr. Deputado, se não tivesse existido uma fuga de informação, o negócio teria sido feito? Muito provavelmente sim. Teríamos informado o Governo? Muito provavelmente não. Teria sido um bom negócio para a PT? Sim, teria sido um excelente negócio para a PT e para a Prisa e teríamos criado valor para ambos. Se não tivesse existido a fuga de informação, provavelmente nós teríamos feito aquilo que se exige a empresas, que é anunciar negócios. Não é anunciar intenções. As empresas, quando querem fazer bons negócios, não anunciam intenções, fazem, concretizam, executam. E nós temos vários exemplos disso na PT. Vários. Não é só emissões de dívida. São, essencialmente, investimentos que nós fazemos na empresa. No ano 2002, quando a nossa subsidiária no Brasil, que era a Telesp Solar, precisava de fazer um mega refinanciamento, e havia a hipótese do Presidente Lula poder ganhar as eleições, o risco Brasil atingiu 2.000 basis points, são 20%. Então, se qualquer emissão de dívida de uma empresa brasileira custaria qualquer coisa como 30%. Naquele momento, a PT injetou 750 milhões de dólares no mercado brasileiro. Foi arriscado? Foi. Depois, no tempo, o que é que acabou acontecendo? Foi o melhor negócio que nós já fizemos do ponto de vista financeiro, porque, como sabemos, o Presidente Lula, para além de gozar uma popularidade de 85%, efetivamente, do ponto de vista do mercado de capitais, deu o melhor exemplo na forma como deve ser separada a gestão política e a gestão económica do país e as várias políticas, etc., sem, naturalmente, esquecer o equilíbrio social que ele conseguiu atingir, tirando cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil fora da linha da pobreza. E, a partir daí, o risco do Brasil passou de 20% para qualquer coisa como agora, que são cerca de 1,5%. Como deve imaginar, naquele período, a transação foi excelente para a PT. E, por isso, as coisas fazem-se, não se anunciam. A partir do momento que há um leak, o negócio já começa a ser mais arriscado. Porque já há múltiplos interesses no mercado, pode aparecer uma outra oferta, porque as pessoas podiam não estar ao corrente que a PT estava a negociar. A partir do momento em que é conhecido que a PT está a negociar, podem aparecer mais 5 compradores que estão dispostos a pagar muito mais do que a PT, a aceitar muito menos direitos do que a PT em termos minoritários, etc. Por isso, eu entendo a sua pergunta sobre a fuga de informação, mas também entenda que no mundo real das empresas, as empresas acima de tudo concentram em fazer negócios, não é em fazer perseguições, e acima de tudo nós temos todos que trabalhar com base em muita confiança. Sobre o dia 20, penso que dia 26...
Só soube no dia 26.
É assim, eu não lhe consigo precisar, se eles souberam só no dia 26, quando foi tornado público o que aconteceu na reunião, também não lhe consigo recordar se eu no dia 25 ou no dia 26 teria falado, não faço ideia. Mas sei que no dia 26 todo mundo sabia que a transação não ia acontecer. Por isso eu não lhe consigo precisar se foi 25 à noite, se foi 26, não faço ideia. Eu acredito que tenha sido 26, porque de facto no dia 25, como disse, a única coisa que eu e o Dr. Henrique Granadeiro decidimos foi que não era oportuno fazer esse negócio. Mas, repito, a pergunta inicial. Se não tivesse havido fuga, não teria havido mediatismo. Se não tivesse havido mediatismo, nós teríamos feito negócio. Nós teríamos feito negócio. E da mesma maneira que quando vendemos a luz ao mundo mídia, não informamos ninguém do Governo, provavelmente neste caso também não teríamos feito. Não quero isto dizer, se o assunto não tivesse sido discutido no CA, que alguém pudesse ter tido outra sensibilidade. Okay? Como nunca foi discutido, estamos essencialmente numa discussão de se's, que não acrescenta nada. Em relação à sua pergunta sobre se os administradores receberam alguma compensação, já disse que sim, receberam uma compensação. O valor é um tema interno e o valor é definido com base em regras internas. Não é uma decisão só minha, não é uma decisão só minha do Dr. Henrique Granadeiro. É uma decisão que envolve também o nosso órgão fiscalizador, que é a Comissão de Auditoria, Comissão de Avaliação e depois a Comissão de Vencimentos. E por isso, para quem há um bocado falava um pouco sobre as tomadas de decisões na PT, veja, só para nós podermos acionar uma compensação ao administrador que sai, há pelo menos 4 ou 5 mecanismos internos para garantir que as contas estão bem feitas e que estamos a respeitar as regras todas. Diga. Para a compra da TVI, se me permite, não foi nem na CE, nem no CA, ou seja, por isso é que não houve sequer um negócio. Em relação à nomeação do Dr. Rui Pedro Soares, o Dr. Henrique Carneiro disse ontem que ele convidou o Dr. Rui Pedro Soares para a Comissão Executiva em abril de 2006. Eu também já disse hoje que quer ele, quer o Dr. Fernando Soares Carneiro, ex-administradores da PT, entregaram os resultados que se exigia. Foi feita também uma pergunta sobre o tema de fundo de pensões. O Fundo de Pensões da PT, a PT, já agora, já que estamos nesse tema, a PT só tem fundos que estão sediados em Portugal. A PT não tem fundos que estejam sediados fora de Portugal. E a Previsão é uma sociedade gestora desses fundos. Esses fundos, acima de tudo, servem para cobrir a responsabilidade que nós temos com reformados. Nós temos cerca de 34 mil pessoas nesses nossos fundos, e essas 34 mil pessoas, algumas já se reformaram, outras estão em suspensão de contrato de trabalho, outras estão pré-reformadas e outras estão no ativo. Como sabem, e é conhecido, nós temos um déficit no nosso fundo de pensões. Esse déficit, no final do ano 2009, era cerca de 1 bilhão de euros. E nós todos os anos fazemos contribuições, algumas em espécie, outras em dinheiro, e depois, naturalmente, que o financiamento desse déficit depende também do desempenho dos fundos que estão sob gestão da Previsão. A Previsão tem um comitê de investimentos. Se quiserem, um comitê de sábios, que analisa a política de investimentos da empresa, dos fundos, e depois faz recomendações se devemos estar a comprar mais ações, menos ações, se devemos expor aos Estados Unidos, se deve ser ao Japão. Ou seja, essa diversificação dos ativos é definida com base numa política que é aprovada no Comitê de Investimentos. Até o ano 2008, essa responsabilidade era da Comissão Executiva da PT. O Presidente da Previsão era também o CFO da PT, que era o Engenheiro Luís Pacheco Melo. Como sabem, o ano 2008 foi um ano de grande descontinuidade do mercado. Tudo aquilo que eram as teorias financeiras, económico-financeiras, foram, de alguma forma, questionadas. Houve bancos que faliram. O risco de execução da política de investimentos aumentou significativamente. E, nesse contexto, o Conselho de Administração da PT decidiu que chamar a si a responsabilidade pela gestão, ou seja, se quiser, pelo acompanhamento do Fundo de Pensões da PT. Esse Comitê de Investimentos, que antes só tinha pessoas executivas da PT, passou a ter representantes não executivos. Alguns membros do nosso Conselho de Administração também começaram a fazer parte desse Comitê de Investimentos, e ainda bem para nós, porque algumas dessas pessoas têm, de facto, uma larga experiência dos mercados financeiros e, essencialmente, são operadores de mercado e podem, essencialmente, dar informação muito mais em real time. E, a partir de 2009, a gestão é supervisionada diretamente pelo nosso Conselho de Administração. No ano 2009, nós conseguimos gerar um retorno de 15%, que foi praticamente 2 ou 3% acima da média dos melhores fundos de pensões, acho que é o Mercer, e são vários benchmarks que são publicados. Fizemos 2 ou 3% melhor. Isso deveu-se, acima de tudo, do meu ponto de vista, da boa execução que a nossa empresa fez e, acima de tudo, também do grande contributo do Comitê de Investimentos. Como repito, tem alguns administradores não executivos da PT. Por isso, a Comissão Executiva, diretamente no tema de Fundo de Pensões, já não participa, senão através do Engenheiro Luís Pacheco de Melo, que faz parte do Comitê de Investimentos da Previsão. Na Comissão Executiva, o pelouro da Previsão era do Dr. Fernando Soares Carneiro. O Dr. Fernando Soares Carneiro, então, tinha essa interação a nível do Comitê de Investimentos e depois, naturalmente, levava os reportes regulares ao Conselho de Administração. Nós temos sob gestão, penso eu, qualquer coisa como 2 bilhões de euros. E esses valores são geridos, não é? Numa ótica de diversificação de risco. Então, X% ações, X% obrigações, como sabe. É 2 mil milhões, exatamente. Era 2 mil milhões. E por isso, essa gestão desses fundos respeita essencialmente a 2 ou 3 princípios-chave. Preservação de capital. A Portugal Telecom tem 34 mil pensionistas que dependem desses fundos para as suas reformas. Quando se fala da Golden Share e da não Golden Share, é preciso ter presente que os direitos desses pensionistas têm que ser salvaguardados, porque estes senhores estão nesses fundos esses que já existem desde que a PT era uma empresa pública. E por isso não podemos esquecer que, existindo qualquer alteração no estatuto da PT nessa matéria, esse aspecto tem que também ser salvaguardado, porque esses 34 mil pensionistas antes eram credores de uma empresa que era 100% do Estado, passaram a ser credores de uma empresa onde o Estado tinha uma Golden Share, E, naturalmente, se existirem ou não mudanças, mas isso não é relevante, o que é relevante é os senhores terem presente que, a existir qualquer mudança, com o interesse desses nossos 34 mil pensionistas devem ser salvaguardados, porque, naturalmente, o perfil de risco para eles altera, dependendo daquilo que vier a ser decidido sobre a Golden Share. Nessa gestão de fundos, a Previsão investe em várias classes de ativos. Como sabemos, o único freelance que existe é a diversificação. E por isso a PT de Previsão faz diversificação e uma parte do investimento é, de facto, investido em chamados fundos de private equity. Porquê? Porque supostamente são contraciclo, têm uma correlação distinta a outras classes de ativos. É essencialmente essas correlações positivas e negativas fazem com que a volatilidade, que é essencialmente uma medida de risco, seja baixa e permite então fazer a tal coisa que eu considero muito importante, que é a preservação de capital. O que nós queremos garantir é que os pensionistas, nós não estamos à procura de ir buscar rentabilidades de 20%, 30%. Nós queremos, acima de tudo, é garantir que a rentabilidade seja acima de 6%, que é o mínimo que é exigível, e que o capital esteja garantido. Ou seja, que as pessoas saibam que, quando reformarem, o dinheiro está lá e que vai permitir pagar essas pensões. Eu sei que tem que ser mais rápido, Sr. Presidente, só alguns minutos, porque é um tema relevante. Então, nessa lógica, foi decidido investir no private equity. Como sabe, isso foi um tema que virou também mediático, levou a uma demissão de um colega nosso do Comitê de Investimentos da PT. A Comissão da Auditoria foi chamada a analisar o tema. Por coincidência, já que estamos a falar de coincidências, mas aqui, por coincidência, o Presidente da Comissão da Auditoria é também o Presidente do Comitê de Investimentos. Não é uma coincidência. Era mesmo assim, porque nós queríamos que o Presidente da Comissão da Auditoria, que é o órgão fiscalizador da empresa, fosse também o Presidente do Comitê que decide como é que investe o dinheiro, que acima de tudo é um dinheiro que cobre as responsabilidades que nós temos perante os nossos pensionistas. Por isso tinha que ser um órgão, tinha que ser o Presidente, tinha que ser alguém que era do órgão fiscalizador da sociedade. Quando esse tema surge, efetivamente a nossa Comissão de Auditoria analisou o tema, tendo analisado o tema, concluiu que não houve nenhum erro formal, que no limite o que houve foi uma alteração de um procedimento, e depois, fruto do trabalho que eles fizeram, eles concluíram que tinha que haver aqui e acolá uma certa alteração de procedimentos para garantir que isso não voltasse a acontecer. Nós somos uma empresa, como todas as outras, que fazemos, graças a Deus, muitas coisas bem, mas fazemos algumas coisas que podem não correr aqui e acolá bem e algumas mal. E por isso, é fundamental ter uma comissão de auditoria que fez análise, que concluiu que não houve erro formal nenhum, que houve, efetivamente, uma alteração de uma prática que estava instituída. Prática essa que foi alterada. E então voltou a repor, se quer que liga o que fez, foi repôs a prática e formalizou essa prática, mais do que outra coisa qualquer. Não disse que nós estávamos a fazer qualquer coisa de errado. Simplesmente abençoou aquilo que era uma prática informal e transformou essa prática em algo completamente formal. Os investimentos foram então decididos pelo Comitê de Investimentos e efetivamente incluem, como é conhecido, um investimento no fundo da Ongoing. São dois tipos de investimentos, como explicou ontem o Dr. Henrique Granadeiro. 20 milhões de euros num fundo de capital markets, 55 num private equity. O Dr. Fernando Soares Carneiro já veio publicamente dizer, e isto aconteceu penso que no ano passado, quando este tema se mediatizou, que os fundos da PT não poderiam ser utilizados para financiar qualquer aquisição da TVI ou da Mídia Capital. Ele já veio dizer isso publicamente. Ele disse isso publicamente e disse que não haja, por favor, aqui nenhuma ligação do investimento que a PT está a fazer nesses fundos a um investimento potencial desse mesmo acionista na Mídia Capital. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ele disse que este dinheiro não pode ser usado para esse efeito. Também ele disse que há um comitê de investimentos nesse fundo da Ongoing. Qualquer investimento que esse fundo faça tem que passar por esse comitê de investimentos. E como a PT tem representatividade nesse Comitê de Investimentos, uma representatividade naturalmente minoritária, porque nós somos um investidor de 55, quando o mínimo são 50. Então nós não somos, nem de perto nem de longe, um investidor importante desse fundo. Mas está lá alguém da PT para garantir exatamente o quê? Para garantir que, se existirem investimentos com a qual a PT não está confortável, como qualquer investimento para a private equity, a PT pode dizer, olha, eu nessa não vou, não quero. Mas, de qualquer maneira, ele prestou essas informações todas publicamente e disse categoricamente que o nosso dinheiro não pode ser usado para a compra da TVI.
Em relação à tranquilidade com a fuga de informação, eu já disse, eu não tenho que estar nem tranquilo nem intranquilo. Se me disser que fiquei chateado, fiquei. Se ficamos irritados, ficamos. O que é que fizemos? Fizemos aquilo que é certo, canalizamos a nossa energia para aquilo que importava, que é tentar fazer a transação e fazer acontecer as coisas. Em relação às perguntas, eu tenho feito um esforço para responder a tudo que eu posso com o maior detalhe possível, mas diria naturalmente o seguinte, eu penso que no que diz respeito a esta transação, a partir do momento em que ela se tornou pública, nós tentámos fechar e não foi possível. Sobre o tema que foi levantado, penso que segunda ou terceira vez pelo seu deputado, porque é que nós íamos comprar capital e porque é que não exploramos outros cenários? Um ano estivemos a negociar outros cenários, com vários. Um ano. Por acaso, 15 dias depois do negócio da mídia capital não acontecer, até fechamos esses cenários consigo. Mas andámos um ano nisso e não conseguimos fechar. Não conseguimos fechar. Se calhar por falta de habilidade, se calhar porque, pronto, não era bom para ambas as partes, não importa para quê. Tentámos fechar vários cenários. Também gostaria de dizer o seguinte, não somos imunes àquilo que acontece no mercado. A partir do momento em que um concorrente direto da PT se candidata para o quinto canal e se quer afirmar como um operador de TV por substituição e ao mesmo tempo um canal em aberto, isto altera o xadrez do jogo. Altera, as peças mexeram. E nós naturalmente, como qualquer livro básico sobre disciplina militar, nós podemos ter os melhores planos e os melhores planos estratégicos, mas não podemos ser imunes àquilo que está acontecendo no terreno de jogo. E nós aí temos que ir adaptando a nossa estratégia e a nossa tática, dependendo do que está a acontecer no mercado. Eu penso que...
Agora
uma coisa. Em relação àquilo que me está a dizer sobre o Paulo Penedes, etc., o Dr. Paulo Penedes foi assessor direto do Dr. Rui Pedro Soares. Eu penso que a relação dele com a PT começou em 2006. Era uma relação de confiança. Ele trabalhava para o Dr. Rui Pedro Soares e por isso não ponha a comentar, se faz favor, o que pessoas que vieram aqui disseram, porque eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque acho que não é bem educado e, sinceramente, não estou cá para isso e não peço que não vou fazer. O que lhe digo é o seguinte. Em relação à TVI, como disse o seu deputado, estávamos 4 pessoas envolvidas da PT. É verdade. E já disse quem é que são, e já disse quais eram as datas, e já disse o que é que cada um de nós fez.
Ainda há mais uma questão da parte do Sr. Deputado. Porquê é que não solicitou ao Dr. Henrique Granadeiro, que tinha o interface com o acionista de Estado, conhecedor das dificuldades, que quando ele colocou que este negócio podia ter dificuldades, que ele tentasse remover esse obstáculo junto ao próprio Governo? Portanto, e há uma outra questão, que era quando surgiu pela primeira vez exatamente.
Quando e quem é que dentro da PT assumiu a negociação com a Prisa naquele sentido da aquisição da média capital?
Mas isso eu penso que foi dito pelo Sr. Engenheiro, que foi no dia 19, já aqui nos repetiu isso 2 vezes, portanto, dia 19 de junho. Há esta questão do Dr. Henrique Granadeiro, quer dizer, se o Sr. Engenheiro não entendeu que, quando o Dr. Henrique Granadeiro lhe colocou algumas reservas, que essas reservas podiam ser confirmadas ou não junto ao acionista de governo, uma vez que eram questões de natureza política. E a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Serrano, que eu penso que não chegou a responder, se acha que houve interferências no mercado para prejudicar a Portugal Telecom.
Eu percebi a pergunta, eu não a quis responder. No meu vocabulário, eu não uso palavras como interferência política ou interferência. Nós estamos no mercado, é o que é. A espionagem industrial é o que é. Nós temos que viver e conviver com tudo isto. E por isso, acima de tudo, o que nós temos que fazer é garantir que as nossas estruturas sejam ágeis, flexíveis, para poder responder depressa e rápido, quando existem contrariedades. E por isso, quando existiu uma contrariedade, que foi a fuga de informação, fizemos aquilo que nos assistia, que é pôr pé no acelerador e tentar fechar um negócio que nós achávamos que era bom. Quando falei com o Dr. Henrique Granadeiro, eu não me preocupei, sinceramente, com ele falar com seja quem for, porque eu e o Dr. Henrique Granadeiro, no passado, já tomámos muitas decisões em conjunto sobre o que é que pode ou não pode, ou deve ou não deve ir ao CA. Mas o que eu discuto com o Dr. Henrique Granadeiro é nós estamos a trabalhar isto na Comissão Executiva, parece-nos bem, posso procurar a opinião dele como amigo, como uma pessoa que já esteve nas trincheiras comigo em termos operacionais, a opinião dele, a sensibilidade dele, mas acima de tudo, do ponto de vista formal, eu que falo com o Dr. Henrique Grandeiro é, devo ou não devo agendar isto no CA? E por isso que já no passado, eu e o Dr. Henrique Grandeiro tomamos a decisão de vender a Luz ao Mundo Mídia e executámo-la sozinho. Já recentemente anunciamos uma transação no mercado brasileiro, como sabem, nós investimos numa empresa chamada GPTI, nós alargamos significativamente o escopo da atuação no mercado brasileiro, com vista a um reforço dos investimentos que temos no Brasil, comprando uma empresa na área de sistemas de informação. Essa decisão, eu falei com o Dr. Henrique Grandeiro e disse, olha, já temos tudo pronto, está tudo preparado, acho que é uma excelente transação, não houve fuga de informação, é para fazer, o que é que eu vou agendar para a CE, acho que nós devíamos levar isto para o CA. Expliquei a ele os contornos, ele disse, parece-me bem, é uma boa transação, está em linha com a estratégia, acho que deves então avançar, vamos embora. E foi, discutimos na CE, recomendamos ao CA, ele agendou no CA, independentemente de estar na pauta ou não estar na pauta, porque as empresas como a nossa têm que ter flexibilidade e têm que ter agilidade para poder responder aos desígnios do mercado com rapidez, e essa flexibilidade e agilidade é hoje, do meu ponto de vista, uma das principais vantagens competitivas e comparativas que a PT tem. A agilidade de uma organização não é uma vantagem competitiva conjuntural, é estrutural. E essa capacidade que nós conseguimos criar nesta empresa, fruto de uma transformação que aconteceu nos últimos 10 anos, é algo que nos orgulha e que nos permite dizer, nós tomamos decisões na PT depressa. Se o negócio for bom, nós vamos fazer. E lamento dizer que nós somos uma empresa privada, mas não é só às segundas, às quartas e às sextas. Nós somos uma empresa privada todos os dias da semana. As pessoas podem não gostar disso, mas é assim que eu vejo a empresa, é assim que nós na Comissão Executiva vemos a empresa. Em relação ao... Por isso, em relação à minha conversa com o Dr. Henrique Granadeiro, foi uma conversa que se cingiu ao essencial daquilo que disse aqui. Expliquei o mérito, expliquei os termos e condições da transação, ele concordou que nós devíamos continuar a trabalhar e depois disso estou preocupado com o enquadramento. Mas eu disse, olha, em relação a isso, sinceramente, nós vamos continuar a trabalhar porque não é isso que nos move na empresa e não deve ser um fator que nós devemos tomar em consideração, até porque quisemos fazer o quinto canal sozinhos e nunca ninguém nos disse nada e por isso nunca recebi nenhuma sinalização. Não somos autistas. Não somos autistas. Mas não recebemos nenhuma sinalização. Quando íamos comprar 100% de um quinto canal ou queríamos ir para um quinto canal, ninguém nos disse nada, não houve sequer alarmística de coisa nenhuma. Não sei porque é que, comprando uma posição minoritária, isso devesse fazer parte de qualquer tipo de condicionalismo. Em relação ao seu tema, fizemos várias reuniões com a Mídia Capital. O Dr. Rui Pedro Soares não participou só numa. Eu falei de uma que foi exatamente a reunião que depois suscitou, efetivamente, um esboço de uma transação. Ok? É preciso isso ficar claro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu e obrigado nós, em nome da Comissão. Talvez, graças a Deus, não se confirmou a anunciada secura anglo-saxónica do Sr. Engenheiro nas respostas. Agradecemos pela disponibilidade enorme e pela forma totalmente aberta como deu explicações daquilo que sabe sobre o assunto. Agradecemos-lhe por isso. E, Srs. Deputados, fica terminada esta nossa audiência, esta nossa audição. Lembro que daqui a uma hora retomamos os nossos trabalhos para uma nova audição também. Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Nalbaiva, e por já terem encerrado os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr.